California matter? Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 21 de junho de 2018 e começa agora a 36ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há um projeto de lei apto para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 9 minutos do dia 21 de junho do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Josafá fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Marcos Vinícius fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda imaginação e pensamento de seu coração era para o mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração. Palavra do Senhor.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos têm direitos e todos são iguais perante a lei e sem distinção. Têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Marcos Vinícius por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Luzia Aparecida Lopes, falar sobre pedir ajuda ao governo federal e estadual para ajudar o prefeito a estruturar os bairros mais pobres, Jardinópolis, Copacabana, Santo André e outros, ajudar a fazer uma escola no Jardinópolis, melhorar o posto de saúde, aumentar o IPTU dos lotes vagos e também calçamento. Projetos do Executivo. Projeto de Lei nº EM032/2018. Autoriza o Poder Executivo a doar área de terra de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, de 20 de junho de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº EM-036/2018. Dispõe sobre autorização para participação do município de Divinópolis no consórcio intermunicipal de aterro sanitário do Centro-Oeste Mineiro CIAS e ratifica o protocolo de intenções firmado pelo município de Divinópolis, Minas Gerais, nos termos da Lei Municipal nº 7.838, de 26 de junho de 2014, de 20 de junho de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei nº EM-040/2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.034.949,12, de 20 de junho de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Ofício Secretaria de Governo 827 de 2018. Indicação 353, 155, 725, 726, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 442, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 256 e 713, CEMOP, vereador Nigro Buriti. Indicação 604 e 202, CEMOP, vereador Edson Souza. Indicação 165, CEMOP, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação 356, 126, 328, 721, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 452, 266, 1742 e 1142, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 1244, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1338, CEMOP, vereador Cleitinho Azevedo. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário municipal de governo. Indicação. Ofício Secretaria de Governo 838 de 2018. Requerimento 131. Vereador Edson Souza. Ofício CEPLAN. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário municipal de governo. Senhor presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito da secretária que faça também a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Requerimento número 209 de 2018. Em conformidade com o disposto no artigo 272 do Regimento Interno, requer de Vossa Excelência que seja aprovada a realização de uma audiência pública no dia 6 de agosto de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, com o objetivo de discutir, junto aos funcionários públicos municipais da educação, uma proposta encaminhada pelo Sintende para ser apresentada à administração municipal. Vereadores Roger Viegas, Renato Ferreira e Raimundo Nonato, da Comissão de Educação. Moção congratulatória número 81 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória a ser entregue em plenário da Câmara Municipal no dia 28 de junho ao delegado da Polícia Civil, Wesley Amaral de Castro, vereador Dr. Delano. Indicação CN 772 de 2018. solicitando que seja avaliada uma redução imediata no valor do vale transporte municipal mediante a redução do combustível diesel que foi realizado pelo governo federal. Vereador Edson Souza, requerimento número 210/2018, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental informações sobre o valor do déficit primário da Prefeitura do município de Divinópolis desde o ano de 2001 a 2017. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória. Que seja concedida moção congratulatória a Iraide Aparecida de Araújo, da empresa Pão da Mata. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar. Que seja concedida moção de pesar pelo passamento de Marcelo Franklin de Souza. Moção de pesar número 047. Vereador Edson de Souza. Requerimento CM número 208/2018. Solicitando ao órgão competente informações sobre o número de pré-natal e partos de adolescente no município nos últimos 12 meses. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CN 607/2018. Solicitando o cascalhamento da rua Itabucuri, que fica entre a rua São Paulo e Rio de Janeiro, no bairro Ipiranga. Indicação 608/2018. Solicitando o patrulhamento das ruas do bairro Padre Herculano, principalmente a Avenida Embaúbas, Palmeiras, Mozar Nogueira Soares, Romualdo Cândida, Vicente, 8 de janeiro, Ana Maria, 10 de julho e 5 de julho. Indicação 620/2018. A possibilidade de patrulhamento da rua Marechal Castilho, no entroncamento com o campo de futebol do bairro São Lucas. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 851/2018. Solicitando ao órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buracos ao longo da rua Francisco Machado Filho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação CM 856/2018. Solicitando ao órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buracos na rua Caragutatuba, principalmente no cruzamento com a rua Porto Seguro, no bairro Oliveiras. Vereador Sargento Elton. Indicação número 819/2018. Solicitando a limpeza da Praça da Pedra do bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação 820/2018. Solicitando operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Cambuci, dando prioridade ao cruzamento da rua Curitiba, próximo ao número 320, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 821/2018. Solicitando a limpeza de toda a comunidade de Amador Lacerda para as festividades de reinado que acontecerão no dia 22 de julho de 2018. Indicações, vereador Vicente de Paula, Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra à Tribuna Livre. Convido a senhora Luzia Aparecida Lopes, que irá pedir o apoio aos governos federal e estadual para ajudar o prefeito a estruturar os bairros mais pobres, como Jardinópolis, Copacabana, Santo André e outros. Não estando presente na nossa casa, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, Vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, geralmente eu sou um dos últimos a falar nas reuniões ordinárias, mas assim que terminar a minha fala, senhor presidente, eu vou me retirar, eu estou com um problema de saúde na minha casa, vou acompanhar minha esposa agora no médico, então eu vim para registrar a minha presença e vou tentar voltar para a segunda e terceira fase do trabalho. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria pedir um minuto de silêncio em homenagem ao ferroviário, ao maior craque de Divinópolis que eu vi jogar, que é o Carlos Panhoto. Carlos Panhoto trabalhou na ferrovia conosco, um homem humilde, um amante do esporte, filho do Panhoto, faleceu hoje e Divinópolis pede. O ferroviário está mais pobre, o esporte está mais pobre. Carlos Panhoto, se tivesse nascido hoje, com essa microentidade do futebol, com toda certeza seríamos o craque desse país. Que o Deus do amor acolha o Carlos Panhoto e peço um minuto de silêncio, senhor presidente. Senhor presidente, eu não tenho procuração aqui falar para o nome da vereadora Janete. Não tenho. Relaciono com todos os vereadores aqui, aqui é uma casa política, isso aqui não é um mosteiro, aqui o pau tem que quebrar mesmo, a garapa tem que arder, baseado no pilar da urbanidade e da respeitabilidade. Tenho respeito com todos os meus pares, porque todos que estão aqui chegaram com a procuração popular. Mas a vereadora Janete, eu tenho um carinho especial por ela. Não é porque ela é mulher, não. É porque ela é competente, ela é transparente, ela é estudiosa e ela é zelosa. Mas essa casa não pode ficar calada. As redes sociais é uma coisa que veio para ser usada para o bem. Mas pessoas ou pessoa irresponsável postar e colocar a foto da vereadora Janete, essa senhora quer fechar todas as baladas e todos os bares. Isso é responsabilidade. Isso é uma molecagem de quem fez essa arte para atacar a honra dessa vereadora. Hora nenhuma ela falou isso, hora nenhuma ela discutiu isso. No debate que ela teve com os pares dela, foi na questão temática do rito processual do processo. É uma irresponsabilidade, é uma covardia, é coisa de bandido que faz isso calado para tentar atacar uma honra de uma pessoa desta. E talvez que nessa casa o caminho talvez mais rápido é aquele das duas retas. Mas não é não. Porque às vezes as pessoas ficam satisfeitas. Mas isso é mentira o que fizeram com a vereadora Janete. É mentira. Essa casa tinha que soltar uma nota pública. A mesa diretora tinha que posicionar. O projeto 059... Quem sou eu para falar sobre Janete, uma grande regimentalista que tem nessa casa? Eu só posso Janete convocar o doutor Bruno para ele dar uma entrevista, uma declaração em favor da legalidade da fala dela. Porque nós fizemos isso no 059, o doutor Bruno fez para mim semana passada. Olha, porque vereador, brincadeira aí. Vereadora tenta fechar balada e acabar com o lazer? Não te tirar isso. Essa imagem do covarde, quem fez ou os que fizeram, não merece o respeito desse vereador. Senhor presidente, eu recebi um recado ontem, porque quem tem fome tem pressa, já dizia o Betinho. E nós fizemos um requerimento nessa casa, e a Copasa está enrolando. A Copasa está indo para a imprensa, já tem gente alinhando o discurso da Copasa, tem gente atrasando essa casa, falei que essa casa não foi nada, essa casa está dividida. Eu entrei em contato com o doutor Sérgio Di, falando que nós tínhamos protocolado o documento. Os 17 vereadores. Doutor Sérgio Di confirmou para o gabinete ontem à tarde. Ele vai nos receber dia 29, às 15 horas. Nós vamos, 17 vereadores, às 15 horas, dia 29, conversar com o doutor Sérgio Nudim. A Copasa está brincando com o povo e a Copasa agora já está falando no fator de imagem do inconsciente social, que é a lei federal. E essa empresa que não merece o meu respeito. Eu tenho certeza que o Ministério Público vai entrar com ação, porque o Ministério Público tem a capacidade difusa de defender a sociedade. E aqui, senhor presidente, eu faço um requerimento oral, que a senhora Carolina, procuradora que assinou o decreto, manifestando todo o processo legal, seja convidado para acompanhar esta casa dia 29/6, às 15 horas, no Ministério Público. Tenho certeza que o Ministério Público não é um órgão consultivo. Nós não vamos lá para fazer consulta, porque a consulta nós fizemos na nossa consultoria jurídica. Nós vamos lá para provocar o Ministério Público, que tem a capacidade difusa. E tenho certeza que aquele trabalho, pelo honrado vereador Sargento El, Ademir, Roger, Caetinho e o Zé Luiz, vai trazer algum fruto doce. Não é um fruto amargo, não. É um fruto da esperança, vereador Zé Luiz. Então, dia 29/6, população de Novos. Doutor Sérgio ligou ontem que vai atender a gente lá. É isso que eu queria. É essa notícia que eu quero dar para o povo de Novos. Senhor presidente, por motivos não menores, mas eu vou ter que levar, acompanhar minha esposa no médico agora, vou pedir licença para me retirar e farei todo o possível para voltar na segunda e terceira fase dos trabalhos, uma vez que eu vou acompanhar ela ao seu exame clínico. Muito obrigado.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador doutor Delano.
Vai dar tudo certo. Boa tarde a todos. A dor do outro é sempre maior que a da gente. A mãe do outro é sempre mais importante que a da gente. O esposo ou a esposa do outro é sempre mais importante que o esposo ou a esposa da gente. Sabe por quê? Porque dói no sangue de quem está passando. É, todo mundo percebeu aqui como é que foi a terça-feira. Eu fiquei muito grato. Quem teve a educação, né, de perguntar se a minha mãe morreu. Ela não morreu, não. Angioplastou, tá ótima, saiu do CTI hoje de manhã, mas a dor do outro dói mais, dói nada, sofre nada, nós sofremos tudo igual, nós temos o mesmo sangue. Então, acabou aqui, ó, fiquei na, ou saí daqui, terço, na tristeza, tinha gente falando, falando tava, falando ficou. Falei, ô, eu tô com a mãe morrendo no CTI, tava lá falando, falando ficou. Aqui, eu desejo que vai para aquele lugar. Porque o meu sangue, a minha mãe, o meu pai é igual de nós tudo. Nós tudo. E está angioplastada, está salva, mas a gente fica indignado. Indignado. Né? Porque a dor do outro é sempre maior. O outro é sempre maior, o da nossa família. Mas da família do outro tem problema não. Pode morrer mais de uma vez. Né? Mas mãe é uma só, pai é um só. Seja eles quais defeitos tiverem. E os filhos também, né? Nós também somos um só. Mas de toda forma. Passou o terremoto, estava todo mundo me perguntando. Minha veinha saiu hoje de manhã, muito bem. Anjo passou, colocou estente. E olha que eu cheguei lá, diferente aqui da casa, três médicos pararam a função que estava fazendo, os consultórios deles, e correram lá para socorrer. E a mesma felicidade não tem um monte de mãe que chega lá na UPA e que muitas das vezes, se fosse a mãe, a minha que estivesse lá, ela tinha 30 minutos para ser socorrida. Foi socorrida em menos tempo. Eu talvez não tinha ela aqui hoje. Então muitos estão em casa aí e devem estar falando isso. Se ele tivesse levado ela para a UPA, ela estava morta. Eu tenho certeza. Vocês estão falando certo. Mas graças a Deus, eu tiro o meu real, que eu não sou bobo, diminuo alguma coisa minha e pago meu plano de saúde. Não sou bobo e eu não vou testar a minha mãe não. Se alguém quiser testar a sua, faz isso e vamos ver o que vai dar. Ela tinha 30 minutos para fazer uma angioplastia, 95 de obstrução. E um monte de mãe igual a minha chega lá e um monte de mãe sai no caixão. Então não testem não, gente. O SUS é muito bom. O povo vem lá do lado de fora copiar aqui. Mas não testem não, porque nós não temos nem leite CTI aqui. Nem leite CTI. Né? Então economiza. E mesmo que o SUS seja bom demais, que eu seja médico e tenha que lutar por ele, não testem seus pais, suas mães, seus filhos, não. Tira o dinheiro de algum lugar e paga seu convênio até que nós tenhamos disciplina e exijamos de forma honesta dos políticos comprometidos com o povo, e nós temos 17 aqui, graças a Deus, que o SUS funcione. Mas não testem, porque dá errado, viu? Se o socorro não fosse a ponta e a hora, eu teria um óbito dentro da minha casa. Mas ele foi, a ponta e a hora, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos tocar. Vai acontecer agora, o presidente da casa acatou a solicitação do SISVI e da semana de combate à hipertensão e ao diabetes, principalmente ao diabetes, vai acontecer aqui na porta da Câmara, segunda-feira que vem, até sexta, de 8 da manhã até 1 hora da tarde. Né? Vão ser utilizadas as dependências da Câmara, dos 17 vereadores que precisar. Então nós estamos aqui abertos a essa semana de combate e prevenção do diabetes, que vai acontecer de segunda-feira, dia 25, até na sexta, dia 29. Aqui no plenário da Câmara, vai acontecer nessa parte da manhã, de 8 a 1 hora da tarde, um monte de palestra falando do pé diabético, falando como pode fazer a prevenção do diabetes. E o Dr. Anderson Garrilho vai estar aqui, ele é o presidente, diretor da Liga de Angiologia e Cirurgia Vascular. E vai estar junto, a parceria para o privado, olha que bacana. Vai estar o Dr. Anderson, o SISVI Municipal, junto com a Secretaria Municipal de Saúde apoiando, junto com a UNA, né, que é privada. A UNA também vai estar aqui com os fisioterapeutas, nutricionistas e biomédicos, fazendo aferição de glicose no dedo, medindo a cintura abdominal, pesando. Isso tudo vai acontecer aqui na Câmara Municipal, parcerias público-privado, aqui e de frente, aqui ó, na Praça Juvelino Rabelo. Então isso é muito importante, porque é uma prevenção para todo mundo que está em casa, para a gente fazer até uma triagem. Porque se você faz uma glicose no dedo, e é 100, mas já vem 200, 300, isso é um alerta, que você pode ser um pré-diabético. Não quer dizer que você tenha diabetes, não. Nós temos de aprofundar nisso. Se você tem um perímetro abdominal um pouco maior, chama IMC, você também é um candidato a ter diabetes e pressão arterial alterada. Então vamos aproveitar, porque é um serviço público prestado do município, com parceria público-privada, com a UNA, o SISVI, com a Câmara Municipal, com os vereadores. Então todo mundo junto aqui, semana que vem, de segunda a sexta-feira, na abertura aqui na Câmara, com várias palestras, com muita gente boa. E a outra notícia boa, que tinha 18 anos, que Divinópolis tinha uma associação municipal dos portadores de diabetes, 18 anos. Ela tinha, inclusive, o título de utilidade pública, mas ela estava parada. Porque, desgraça, ninguém quer ser padrinho. Igual eu falei ontem, secretário de saúde, quem é que quer? O Amarildo é muito macho, viu? Quem é que quer ser secretário de saúde? Nossa senhora, só leva pedrada. E você já imaginou o presidente da associação de diabéticos? Ninguém quer, não. Mas o SISVI quis, vocês acreditam? SISVI é o órgão que tem aí, o consórcio intermunicipal de saúde do Vale, do Itapecerica, hoje coordenado pelo Marco Aurélio, e composto ali por uma equipe multidisciplinar maravilhosa, que está fazendo a semana de combate ao diabetes e também reativando essa associação do diabético. Porque você já imaginou? Eu, todo dia, recebo lá no meu Facebook, na minha rede social, assim, aqui, ó, Delano, pelo amor de Deus, você é uma pessoa muito boa, arruma uma vaga de CTI para o meu pai. Todo dia eu recebo. Todo dia. Eu olho para quem é pedido e penso assim, tivesse eu o poder, hein, de arrumar uma vaga de CTI para o seu pai. Tivesse eu o poder de arrumar uma vaga de internação para quem está ali no corredor. Mas nós não temos, não. Nenhum dos 17 vereadores que tem esse poder, ó, a gente até olha a mensagem que todos recebem nas suas redes sociais, todos. A gente olha, se coloca no lugar da pessoa e a gente pensa, nossa senhora, se fosse meu pai, se fosse minha mãe. E aí, muitas das vezes não vem a resposta dos 17, que primeiro, que rede social, Facebook, WhatsApp, não foi feito para fazer pedido. Foi feito para comunicar. A gente faz pedido é aqui. na Câmara, olhando para o vereador, pedindo uma indicação. Agora tem gente que está mandando para as redes sociais, tirando o print e depois coloca a gente assim, ó, na internet. Mandei para o vereador, para o deputado, para o senador, para não sei quem, e ele não me ajudou. Ué, a gente não ajuda a internet, não. A gente ajuda é a pessoa. Então, vem aqui, ó, a Câmara, tem um trabalho, nós estamos aqui para poder correr atrás. O que, que nós podemos fazer, nós 17, o máximo? É na hora ligar para o secretário de saúde, o máximo que nós podemos fazer é isso. Ô senhor Amarildo, pelo amor de Deus, ajuda nós aqui a ajudar o povo, ó, porque nós não temos poder de arrumar uma vaga para você do CTI, não. Quem tem é a regulação do Estado. A regulação nem é do município, nem é do município, é do Estado. Tem um médico pago pelo Estado para fazer regulação. E vocês acreditam? Agora tem a fila da morte da regulação. Sabe por quê? Porque está judicializando até a regulação. Eles estão colocando assim, ó, esse fulano tem infarto, esse tem derrame. E aí, o pior está fazendo uma fila. E as pessoas estão morrendo esperando a regulação. Então, às vezes a gente é criticado, né, como foi a vereadora, ora citado, porque a gente tem que se colocar, porque passou um tempo, foi eu, ué. Há pouco tempo, nós estávamos aqui numa votação polêmica, né, inclusive da aquisição ou não da aceitação do Galileu. Teve uns que, ó, meteu o pau, os que puseram a cara, e eu fui um, né, dos que pus a cara. Nós somos justos, aí nós fomos para a rede social. Aí sempre vem outro pior, né? Aí você até passou. Nós fomos para o poste, foi para a rede social, agora já veio a coitada da Janete. Agora mesmo fica sossegado, agora mesmo vem outro. E por aí vai. As pessoas vivem da desgraça. É impressionante. O tanto que a desgraça da curtida e print na tela. Aí, o conselho que eu dou para a Janete e para os 17. Usa o dedo. Não tem coisa melhor. A gente olha a tela do celular, fala mal dela. Não sabe como é que eu faço? Olha o dedo, ó. Prim, prim. Aí quando é bem, eu clico assim e leio. Quando é mal, usa o dedo. Porque o dedo não faz infarto. O máximo pode dar uma alergiazinha e depois eu curo ela para você. Usa o dedo assim, ó. Por quê? Porque só grita quem quer o seu lugar. Mais 2 minutos para conclusão. Só é oposição quem tá, quem um veneno passa pela boca e quer as 17 vagas aqui, ó. Só os covardão, os perdedor, que só 2020 que vocês podem concorrer a uma vaga dessas 17, ó, perdedores. E vamos para o embate, para nós concorrermos juntos. Então, não fique aborrecida. Eu estava aí há uns 15 dias atrás, hoje é a Janete, depois vai ser o Negro, depois vai ser o Zé, o Demir estava há pouco tempo, já esqueceu do Demir. Aí eu lembrando, né? Então, gente, não esquente a cabeça. É só a desgraça, que é a falta da graça, né? Porque as pessoas morrem de medo de falar desgraça. É a falta da graça é que dá curtida. E curte, dá print, dá coraçãozinho, mas não importa. Nós, 17, estamos tentando fazer o melhor. Faleceu hoje o pai do Dr. André, um grande oftalmologista aqui de Divinópolis. Sou Antônio da Silva, está sendo velado no Parque da Serra. Então, nós, mais de 230 médicos aqui do município de Divinópolis, viu, André, eu sei que é um dos representantes médicos nossos, dos mais de 230, todos os médicos nesse momento te solidariza, nós vamos estar aí com você agora mesmo, que Deus dê a ele o descanso e que você continue sendo esse bom médico, um dos melhores oftalmologistas aqui de Divinópolis, e dê o descanso para o seu pai. O presidente da casa vai pedir um minuto de silêncio no final, que Deus dê a ele o descanso eterno, viu? E quinta-feira estaremos aqui de volta, falando, segunda, terça que vem, falando sobre a semana do diabetes, já na semana, mas convidando a todos para segunda-feira estar aqui, às 8 horas da manhã, para a abertura na Câmara Municipal e dar sequência essa semana. Muito obrigado, uma boa tarde, boa semana e até na próxima semana.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, Adair Otaviano, boa tarde a todos, colegas vereadores, pessoas aqui no plenário e também a quem nos assiste em casa. Bom, até no rastro da fala aqui do Delano, repudio aqui qualquer perseguição. A diversidade de ideias e de votos pode existir dentro da casa, mas fica aqui sempre a nossa intenção. Respeito é soberano, né? E solidarizo aqui com a vereadora Janete com distorções de informações. Jamais eu conheço de perto o trabalho dessa vereadora, até porque já me considero amigo dela antes mesmo de vir para dentro dessa casa, de tomar café na casa dela. É, em momento algum fomos adversários, muito menos agora seremos, trabalhando juntos por Divinópolis. A vereadora Janete sequer, em momento algum, falou que queria fechar alguma coisa em Divinópolis, muito menos bar, boate, alguma coisa do tipo. Então, ela apenas colocou aqui a ideia dela na última terça-feira, muito bem resguardada, inclusive juridicamente, como pessoa estudiosa e profissional que ela é. Então, fica aqui a nossa indignação com esses atos maldosos que vem acontecendo na internet, nas redes sociais, cada hora um aqui dentro dessa casa é vítima, e o respeito aqui tem que ser soberano, assim também como da população, né, de às vezes não concordar com a ideia, mas jamais, né, deixar a maldade prevalecer. Bom, senhor presidente, quero aqui abordar o assunto dos buracos lá na Avenida Antoneto. Nós abordamos aqui um assunto na última terça-feira na reunião, colocando e cobrando do Executivo a devida fiscalização. Tivemos lá em loco, no bairro da Anilo Passo, e para nossa felicidade ontem, esses buracos, feitos pela empreiteira que está fazendo o serviço para implantação de fibra ótica da Vivo, esses buracos já começaram a ser tapados devidamente, né, como já teriam que ter sido corrido na duas semanas atrás. Então, trouxemos aqui, fizemos a cobrança e surtindo o efeito aqui, através tanto dessa tribuna, quanto também através das nossas cobranças, através dos ofícios e das nossas ligações. E assim continuaremos. Sabemos também que já tem outras empresas com interesse, né, de fazer isso, até mesmo já fui informado hoje, né, que essa próxima empresa que vai fazer esse mesmo trabalho não estrague as ruas da nossa cidade e deixe, como deixou aí a empreiteira que estava fazendo o trabalho para Vivo, atrasando, né? E a gente espera também, vamos continuar fiscalizando em loco. Você, morador, pode nos procurar de qualquer canto da cidade. A gente está citando aqui o bairro da Anilo Passo como exemplo, mas também em qualquer região da cidade, nós estaremos lá em loco, vamos fiscalizar, vamos fazer ofício e vamos aqui vir para essa tribuna para todo mundo tomar conhecimento dessa situação. Aproveitando, falando aqui do bairro da Anilo Passo, às vezes o oportunismo existe. Vocês veem aqui a Janete lendo aqui todo início de reunião, logo depois aqui que o presidente abre os trabalhos. Todas as indicações feitas para a nossa cidade passam aqui, da Câmara, através dos vereadores. A Casa Legislativa deve ser reconhecida por esse trabalho. Querendo ou não, seja base, seja da oposição, seja do vereador independente, mas ele vem aqui, faz o pedido e o executivo, nesses trabalhos de manutenção, pode até passar um ou outro na frente, mas eu sei até então a ordem é atender a todos, até porque, né, sendo querendo ou não, prefeito foi eleito com legitimidade por essas pessoas, que às vezes, mesmo que o prefeito não goste do vereador, mas ele gosta daquela pessoa, ele quer atender todas as regiões da cidade. Não existe executivo que não queira trabalhar. Então, no caso, quando a gente vê as pessoas falando, algum bairro, ah, não, porque foi associação de moradores, foi isso, foi aquilo. Passa aqui dentro dessa casa, sou o cidadão de bem, assistir a reunião e ficar bem atento nas indicações que são lidas aqui pela primeira secretária no início de toda a reunião. Tem dia aqui que a secretária lê por 20 minutos, até perder de vista. Quando volta de férias, ela fica lendo duas horas, quase que mostra engasga aqui de tanta leitura, de tanta indicação. Às vezes dois vereadores pedem a mesma coisa, não tem problema. Não interessa se o vereador está sendo atendido. O vereador está fazendo o papel dele de fazer o pedido. Agora, um oportunismo de determinadas pessoas que querem ser ou já foram candidatos ou serão nas próximas eleições, de falar que é atendido isso, cidadão. Não existe, não existe. Quando o cidadão vê na rede social e falar que foi lá para dentro da prefeitura, porque tem um amigo que trabalha na prefeitura, que lá foi limpeza, é mentira, é mentira. Esse cidadão está sendo mentiroso, você pode ir lá e comentar. E quem pede é o vereador. Quem pede é o vereador e quem executa é o executivo, é a prefeitura de Divinópolis. Então, hoje a capina está acontecendo lá no Danilo Passo. Se vocês forem ver desse pedido mesmo, desse vereador, para aquela região, tem diversos, assim como tem de outros vereadores também. Eu posso fazer o pedido para vereador, para a região do outro vereador, não tem problema. Mas o fato é que passa por essa casa e essa casa deve ser respeitada. Então, abaixa o oportunismo, né? Vamos deixar disso, oportunismo, presidente de bairro ficar se vangloriando, que vai ser candidato na próxima eleição. Pedido parte aqui dessa casa. Senhor presidente, quero deixar o convite aqui também do deputado estadual Fabiano Tolentino para a sua prestação de contas, que acontece hoje no auditório da FIENG, a partir das 19 horas. A gente sabe do trabalho sério do deputado Fabiano Tolentino, eu confio no trabalho desse deputado, e hoje estaremos à presença a partir das 19 horas lá no auditório da FIENG para acompanhar de perto tudo, né, que ele tem a falar, tudo que já trouxe para a nossa cidade, para a nossa região e também, é claro, debater melhores propostas para a nossa cidade. Fica então o convite, nosso abraço ao deputado estadual Fabiano Tolentino e toda a sua equipe. Quero deixar meu repúdio também aqui para finalizar a nossa fala de hoje. O repúdio à medida provisória 841, que retira os recursos do esporte e atrapalha, retira os recursos do esporte, recursos e investimentos na área da cultura. É um retrocesso para o nosso Brasil, para o nosso país, de forma geral. Afinal de contas, a gente sabe quantos atletas hoje que dependem de projetos sociais para se manterem no esporte, quantos lugares nas periferias por todo o nosso Brasil. Então, mais uma bola fora do nosso governo federal. Isso é um grande retrocesso. Afinal de contas, esporte também é educação. E o que eu puder fazer aqui na nossa cidade, eu vou fazer, tanto que na nossa medida, na nossa emenda impositiva, aqui a atitude que a gente toma é de destinar quase toda a parte dela para o esporte, nas melhorias dos campos de futebol, principalmente nas periferias da nossa cidade, as áreas de esporte, de lazer. Afinal de contas, é daí que se planta, né? É daí que realmente se incentiva cidadãos melhores para o nosso futuro, para o futuro da nossa sociedade, do nosso país de forma geral. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Até a próxima.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito. Vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, né, TV Câmara, Net Câmara. Cumprimento a todos os nobres edis, na pessoa do meu amigo Zé Luiz da Farmácia. Cumprimento também a todos os assessores, funcionários dessa casa, em nome do Zé Ramos, nosso colaborador, que sempre é muito atencioso com todos aqui na Câmara. Gostaria de falar a respeito um pouco da Copasa, desses pormenores que está tendo aí. Então, eu gostaria que o senhor João Martins, representante da Copasa, falou ontem que não precisa de decreto, que já tem uma lei federal. Então, eu gostaria que ele me explicasse qual o motivo, então, do decreto 9969, uma vez que já existia essa lei que ele está falando, embasando a cobrança. Por quê? O decreto 9969, está aqui, o próprio decreto que foi feito na época do Vladimir, fala, em seu artigo 4º, para efeito do artigo 8 da lei municipal, o efetivo início do tratamento de esgoto sanitário ocorrerá quando entrarem em operação as ETs Nova Fortaleza 1 e 2, Costa Azul, bairro Terra Azul, parágrafo 1º do decreto Vladimir. Somente após a efetivação das ETs Nova Fortaleza 1 e 2, Costa Azul, Terra Azul, descritas no caput do artigo, se inicia o tratamento dos afluentes sanitários, ficará a prestadora de serviços de esgotamento sanitário autorizada a praticar as tarifas do esgotamento sanitário vigente, nos termos dos regulamentos da SAI. Então, eu fico por entender. Até o próprio decreto, que o Vladimir fala que para começar a tarifação, essas ETs, Nova Fortaleza 1 e 2, tinham que funcionar. E através da CPI, o laudo da SAI falou que lá não é ET. Lá é força, gente. Ou eu estou vivendo em outro planeta, ou não estou entendendo nada de lei, ou esses artigos não querem dizer nada, e fala que agora o decreto não vale nada. E foi sustado por essa casa. Quer dizer, o que dava embasamento da cobrança da tarifação era o decreto e agora não vale mais? Ora, comprado, sou João Martins. Está na hora de rever os atos, ver que errou, pedir desculpa à população divinopolitana, e pelo menos eximir, já que a hora que ficar pronta o tratamento efetivamente de toda a Divinópolis, ao invés de cobrar os 90, que cobra então 50 durante 7 anos. Os 7 anos que nós pagamos irregularmente. Aqui o próprio decreto fala isso.
Agora sim, nós estamos aí enviando ao Ministério Público a cópia da CPI, o decreto legislativo assinado e promulgado pelo presidente dessa casa, para que o Ministério Público, com todas essas provas novas que temos em mãos, possa cobrar da Copasa que ela não cobre mais o divinopolitano, que faça justiça para o divinópolis e faça justiça para os divinopolitanos. Chega! Chega de contratos mal elaborados. Ninguém merece. Gostaria de falar também um pouco a respeito daquela menina Vitória, que teve sua vida ceifada covardemente com apenas 12 anos, arrancada da sua família por monstros, porque quem faz uma atrocidade dessas não pode viver na sociedade em que vivemos. Tenho falado aqui desde o início do mandato, a segurança está um caos. Ninguém faz nada. Todos os estados estão vivendo uma onda de desastre total com o cidadão de bem. Essa menina poderia estar viva, fazendo planos a estudar, ser alguém na vida, mas foi brincar. Direito ao lazer é garantido na Constituição. E acabou. Acabou o sonho da mãe e do papai dela. Acabou o sonho dos irmãos, dos avós. Encontrada em um matagal, morta com crueldade, coisa que nenhum animal merece. Amarrada, quebrada seus ossos. Era uma criança, gente. Se não estamos protegendo o nosso bem mais valioso, como estaremos com o resto da sociedade, que são nossas crianças? Gostaria só de dar um exemplo. Aqui em Divinópolis, não vou citar o nome, né, porque hoje em dia tudo é processo, mas para os senhores terem ideia como é que funciona o sistema de criminalidade, de criminologia. Daqui de Divinópolis, um bandido, vou dar um exemplo, em 2012, ele foi preso por crime de dano. No ano de 2014, um ano e meio depois, preso em flagrante por assalto à mão armada. Está solto, voltou para as ruas. Em 2014, depois de 20 dias, foi preso de novo, cumprido mandado de prisão, onde evadiu de policiais civis, provavelmente pensou drogas em um matagal. No ano de 2015, ele foi liberado de novo, autor de homicídio e evadiu. 8 meses depois, desobedeceu a equipe policial e evadiu da abordagem de novo. 10 dias depois que evadiu da polícia, cometeu o homicídio tentado. Foram verificar denúncias de quadrilha de explosões de caixa eletrônica da participação do mesmo. Ou seja, gente, olha para você ver. Preso, solto um dia, apronto de novo. Em 2018, preso por mandado. Depois foi preso. Suspeito de tráfico. Preso de novo, foragido da justiça. Posto em liberdade. Depois, preso em flagrante por porte ilegal de arma. Posto em liberdade. Depois, preso. Assalto a mão armada. Posto em liberdade. E pasmem. Esse indivíduo está solto nas ruas de Divinópolis. Solto de novo. É isso que eu falo com os senhores e as senhoras. Ninguém aguenta mais esse sistema. Ninguém aguenta mais. Aonde estão os nossos deputados federais que não mudam as leis? Não alteram o Código Penal, não alteram o Código de Processo Penal, não extingue a Lei 12.403, que todo crime passou a ser fiançável? Quer dizer, o indivíduo paga e vai embora. É por isso que já faço como essas crianças aqui aconteceu, e vão acontecer e continuar acontecendo. Vão tirar das nossas famílias, nossos entes queridos, porque não tem lei. Não existe uma pena para esses bandidos. Queria colocar aqui, ó. Matou a criança, estuprou igual fez aqui, pena de morte. Se ia ter tanto estuprador igual temos no Brasil. O bandido ia pensar duas vezes antes de aprontar e assaltar. Então eu acho uma vergonha essa lei que nós estamos vivenciando, essa falta de legislação e o pior, a inércia das nossas autoridades federais, estaduais, municipais, com descaso com a segurança pública. E quem sofre com isso é o cidadão de bem que paga seus impostos e trabalha o dia a dia para ter seu carro roubado, sua casa arrombada, seu filho sendo agredido, sendo morto nas mãos desses bandidos. E ninguém faz nada. Deputados federais, os senhores não nos representam, só pensam no próprio umbigo. Código Penal nosso de 1940. Código Processo Penal de 1941, gente. Até quando nós vamos sofrer nas mãos desses pilantras? Desses bandidos? Desses covardes? Sem falar na vergonha instalada no nosso judiciário, né? A mais alta corte do nosso país tornou um balcão para bandidos negociarem suas escapadas. Aquela senadora petista, Gleisi Hoffmann, seu marido, ex-ministro Paulo Bernardo, foram absolvidos pelo STF. Votaram para absolver essa dupla de ladrões, os juízes Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e, que não é surpresa para ninguém, né? Gilmar Mendes. Corrupto que vem manchando a honra dos brasileiros de bem. Ela desviou cerca de R$1 milhão da Petrobras para custear sua campanha ao Senado em 2010. E esses três bandidos, enquanto mídia distrai o brasileiro com a Copa, ainda liberam essa mulher sem escrúpulos para que ela continue roubando o povo brasileiro. É isso que vem falando aqui há tempos. Precisamos de políticos gestores e não políticos politiqueiros. Por que que não se faz uma reforma no judiciário da Suprema Corte, onde tudo vai resolver lá, todos os recursos do país? Faz um concurso dos juízes de carreira do país. Os 11 primeiros colocados, por mérito deles, vão alcançar a Suprema Corte. Simples assim. Bandidagem, quadrilhas instaladas no nosso país. Por falar em bandidos, esse governador Pimentel, Fernando Pilantrel, está acabando com os professores. Uma sequência de promessas não cumpridas. Eu queria fazer agora uma pergunta ao Fernando Pilantrel. O senhor consegue pagar suas contas dos meses com os R$500 que depositou na conta dos professores? Senhor Fernando Pilantrel, vagabundo, covarde. Respeite nossos mestres. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Respeite os nossos mestres. Isso não é papel de homem. Tratar as pessoas que dedicam suas vidas a ensinar como o senhor deveria ser tratado, pois é isso que você merece. Mas é fácil de entender o porquê tratar nossos professores assim, né? Quanto menos a população estudar, mais chance terá de votar em pessoas como o senhor, senhor vagabundo Pilantrel. Não é homem nem para aparecer na rua. Quando aparece, está rodeado de seguranças. O povo não pode falar nem com quem o elegeu. Absurdo. Nós, que somos servidores da área de segurança pública, devemos nos unir aos professores, ambas as classes prejudicadas pelo desgovernador Fernando Pilantrel, que está acabando, e temos que dar resposta para esse senhor nas urnas. Não só os professores, os profissionais de saúde, os municípios, que o governador Fernando Pilantrel deixe de enviar as verbas para a saúde em todos os municípios mineiros, matando nosso povo, matando o povo mineiro. Então, senhor governador Fernando Pilantrel, outubro está chegando, é a hora de nós darmos a resposta nas urnas, não só lá, mas também no Brasília, que coloquemos um presidente de pulso também para mudar essas leis e para colocar esses canalhas que roubaram bilhões e bilhões do Brasil na cadeia, acabar com o foro privilegiado. E temos que colocar um homem de pulso, sim, um homem de pulso e linha dura para colocar o Brasil de novo nas redes do desenvolvimento. Porque, como está na escrita aqui na bandeira, não existe progresso sem ordem. Nosso país está desordenado. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras dessa tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você aí de casa que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara, do Facebook. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa nessa tarde de hoje, Dona Iraci e vários amigos. Uma boa tarde, senhor presidente, na qual eu cumprimento todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. Aproveitando a fala do nobre vereador Sargento Elton, eu também gostaria de tecer alguns comentários a respeito do nosso governador, que é bacana, gente boa. Uma das marcas da gestão do governo do PT em Minas Gerais tem sido a de não honrar seus compromissos. Desde que assumiu o governo, em 2015, o governador Fernando Pimentel vem acumulando dívidas com os municípios que chegam hoje a 1 bilhão e 800 milhões de reais, segundo os dados da Associação Mineira de Municípios. O montante refere-se a atraso nos repasses para a saúde, para o transporte escolar, além do calote nos recursos do ICMS e também do IPVA, que deveriam chegar aos cofres das prefeituras. É uma vergonha o que o governador Pimentel está fazendo, deixando as prefeituras de pires na mão. E o pior, ao invés de reconhecer que está prejudicando o cidadão, que depende de um bom hospital funcionando, no nosso caso, sequer conseguiu assumir a sua responsabilidade de terminar a obra do Hospital Divino Espírito Santo. E lá, um elefante branco para todos passam, que todos nós que passamos lá possamos ver. Um elefante branco. A UPA lotada, pessoas morrendo, um genocídio e o hospital por acabar. Sem contar que os nossos filhos precisam de uma boa escola, com merenda e transporte seguro. As obrigações desse governador irresponsável com as prefeituras não estão sendo cumpridas. Os atrasos nos repasses, que têm sido cada vez maiores e constantes. Para o transporte escolar, a dívida é de 189 milhões. Para os municípios mineiros, enquanto o atraso nos repasses do ICMS chegam a 50 milhões. Minas Gerais agora resolveu roubar até mesmo de seus próprios municípios. Sim, é como um pai meter a mão na grana dos filhos. O governo retém para si parte do ICMS para que pertence às cidades mineiras. Divinópolis, por exemplo, tem direito a ter parte dos impostos pagos, retomar para sua casa. Repito, direito, direito. Não é favor de ninguém, não. Está naquele livrinho que nós, todos nós conhecemos e que chamamos de Constituição. Mas o senhor Pimentel não quer nem saber. É uma vergonha do escalonamento dos salários de nossos servidores públicos. Fato é que a política salarial do atual governador Pimentel tem trazido reflexos desastrosos à economia do Estado, principalmente ao comércio e diretamente à vida das famílias e dos servidores públicos, onde policiais, professores estão sendo desrespeitados nos seus direitos. Caríssimos divinopolitanos, estamos abordando este assunto na tarde de hoje, tendo em vista que o caos está iminente em nosso município. Divinópolis está à beira de um abismo pela irresponsabilidade deste senhor, que não condiz com a responsabilidade do cargo que ocupa de governador do nosso estado. Em nota oficial na última sexta-feira, direcionada à imprensa divinopolitana, onde vou ler uma parte dessa nota, a Prefeitura Municipal esclarece a todos os atrasos dos repasses. No caso específico de Divinópolis, os valores chegam a R$ 4.705.907,67 do Fundeb, 4 parcelas de 127 mil do transporte escolar. Soma-se a este montante 16 parcelas da assistência social, R$ 434.720. O resultado é o comprometimento das contas municipais, já que é a prefeitura que cumpre rigorosamente sua parte na distribuição tripartite dos custos da educação, se vê voltada a lançar mão de recursos próprios para cobrir o rombo provocado pelo Estado, principalmente com o pagamento de salários de servidores que recebem através do Fundeb. Com isso, serviços prioritários ficam comprometidos, ampliando-se a crise semelhante à já estabelecida na saúde em Divinópolis, para a qual o Estado deve R$ 54.413.338,85. Só a UPA Padre Roberto não recebe o repasse mensal há quase 2 anos. A situação é tão grave que a administração ingressará nos próximos dias com uma ação judicial, uma tentativa de se garantir o imediato repasse dos recursos do Fundeb, sob pena de paralisação dos serviços. Olha a greve municipal aí, ó. Por isso, população, que a UPA está de mal a pior, que os professores estão correndo o risco de terem seus salários atrasados, em consequência de não ter passado o valor devido do Fundeb. Por essa razão, que não temos obras na cidade, em consequência do roubo do ICMS, que é o imposto pago pelas mercadorias que nós compramos nas lojas da nossa cidade, onde pagamos e o governo do Estado não repassa o valor devido da parte que nos cabe. A Prefeitura tem que tirar dinheiro do próprio caixa para cumprir obrigações que o Estado não cumpre. Dinheiro que poderia ser usado para melhorar a vida do povo, da saúde, na educação, na segurança. Muito difícil. Governador, como disse Sargento Elton, irresponsável, caloteiro. Onde está o dinheiro do município de Divinópolis? Para piorar a situação, gostaria de falar para vocês de casa o que, que o site, eu vi no site aqui do governador. O governador Fernando Pimentel tem a cara de pau de postar no dia de ontem, em seu Facebook, um pedido de doação para sua campanha, através do site www.doaçõeslegal.com.br, onde atualmente já arrecadou 12 mil reais. 20 pessoas já fizeram contribuições, como mostra lá no site. Cria vergonha, caro governador. Como você tem coragem de pedir doações para sua campanha ao povo de Minas? Você não representa o povo de Minas Gerais, principalmente o povo de Divinópolis. Temos vergonha de ter com o senhor como nosso governador. Seu governo tem sido um desgoverno. Termino meu pronunciamento com uma frase de Guimarães Rosa. O mineiro é velhíssimo, tem a memória longa, ele escorrega para cima. Só quero o essencial, não as cascas. Sempre frequentado pelo enigma, retalha o enigma em pedacinhos. Sempre foi assim, ares e modos, assim seja, Minas sem mar, Minas sem mim. Eu tenho orgulho de ser mineiro, de ser filho deste Estado. Minas é dos mineiros e precisa ser devolvida para o povo. Um povo trabalhador que tem história nesse país, um celeiro do Brasil, de grandes e honrados políticos que fazem parte do desenvolvimento do país. Todas as grandes conquistas nasceram aqui, neste Estado que representa a liberdade no nosso país. Que a nossa amada Divinópolis supere mais este difícil desafio. Eu confio nas forças do povo e no sadio civismo que anima a tua gente, que é feita ao trabalho e à conquista do pão. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Estamos aqui porque amamos Divinópolis. Temos muito orgulho de lutarmos para o desenvolvimento da Princesinha do Oeste. Podemos ter a certeza de que Divinópolis Se preciso for, não fugiremos ao combate, jamais fugiremos à luta. Nosso compromisso é com o povo e com a cidade de Divinópolis. Aproveito também para agradecer ao Edinho e à Secretaria CEMOP pela limpeza da travessia do bairro Planalto com o bairro Tietê e convido você aí de casa a participar conosco nessa semana que começa sexta-feira da festa de São Pedro, né? Começa todos os dias, 19 horas, nós teremos missa lá na paróquia São Pedro, lá no bairro Tietê. Então todos estão convidados a participar conosco. E hoje à noite eu estarei lá na comunidade do Quilombo. Hoje está completando 5 anos do Terço dos Homens lá na comunidade do Quilombo. Eu convido a você que não tem pouco, nada para fazer hoje à noite, às 19 horas, ir lá na comunidade do Quilombo para juntos rezarmos o terço e fazer um louvor à Nossa Senhora. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Hoje, como não tem tribuno, quero fazer um convite a você de casa para o grande pagodão beneficente do Moçambique, de Santa Isabel, que vai acontecer aqui no DTC, neste domingo, às 14h30, a partir das 14h30 às 19h. Então, domingo, dia 24/6, o grande pagodão beneficente ao Moçambique de Santa Isabel. Então você, domingo de tarde, preço único de R$10 para poder ajudar aí todo o pessoal lá do Moçambique de Santa Isabel. Eu queria dar continuidade à minha fala de terça-feira, na onde estava falando aqui das responsabilidades do governo Pimentel, e vi que alguns vereadores que me antecederam também citaram a mesma coisa, e o Ademir disse alguns números que são de suma importância para a população tomar conhecimento de que realmente esse desgoverno do Pimentel prejudica não só a classe de professores, de servidores públicos e estaduais, mas vai afetar também os municipais, porque os repasses não estão sendo feitos. E isso nos preocupa. É uma cadeia, é um efeito cascata. Se o presidente está ruim, se no Senado está ruim, se na Câmara Federal está ruim, a tendência, os ministérios da educação, do esporte, da cultura, da agricultura estão ruins, aqui também vai ficar ruim. Então o Estado também vive uma situação delicada e o município também vai viver uma situação delicada. E entre os diálogos que nós tivemos hoje na parte da manhã, é importante salientar que no momento de crise econômica, vale mais a sabedoria do gestor em fazer uma boa administração e mostrar que ele é competente. Administrar a empresa que dá lucro todo ano, administrar a empresa que não tem problema financeiro, administrar a empresa que não tem problemas pessoais no RH, é muito fácil. Difícil é tocar uma empresa onde semana dá lucro, semana dá prejuízo, vive-se naquele momento econômico difícil, que é hoje a realidade do Estado de Minas Gerais, e futuramente vai ser o Estado também do município de Divinópolis. Uma dificuldade financeira que já estava escrita anteriormente a esse momento que vive o Estado de Minas Gerais. Situação difícil em que as pessoas, em especial hoje os gestores, governadores e prefeitos do Brasil, especial o governador Pimentel, que nós estamos citando ele hoje aqui, para tomar cuidado e fazer valer a sua inteligência de gestor, fazer valer o currículo que esse homem tem para chegar a ser governador de Minas Gerais. Um currículo acadêmico fantástico. Um currículo acadêmico que só foi possível ele ter graças aos professores que ele obteve durante a sua vida. Um currículo invejável, igual muitos aqui também têm, que só foi possível através de um bom ensino, de um bom trabalho dos professores que antecederam esses vereadores que aqui estão. Um juiz só é juiz porque teve bons professores. Um advogado é um bom advogado porque teve bons professores na faculdade. Um farmacêutico foi um bom farmacêutico, é um bom farmacêutico porque teve mestres, professores que ajudaram ele a ter uma formação acadêmica boa, competitiva, que ele viesse para o mercado de trabalho. E hoje esses profissionais estão sendo desvalorizados. Eu recebi uma carta, me fizeram um print de uma carta de um professor que diz o seguinte: honestamente, não retornarei à atual conjuntura para a sala de aula. Explico-me. A greve não foi realizada para resolver o meu problema econômico. A greve foi realizada para resolver o problema da categoria. Até que provenha o contrário, os aposentados compõem a categoria de educadores. Obviamente, o governo utilizou dessa estratégia para dividir a categoria, apoiando-se para isso em nossa provável inação diante do sofrimento dos aposentados. Penso que no ele fará amanhã, talvez, quem sabe, pagar os professores do ensino médio e os do fundamental não. Quem sabe pagar quem tem apenas cargo e não pagar quem tem dois cargos? Talvez pagar somente quem já saiu do estágio probatório. O estranho é que não vemos isso como contradição quando reforçamos essa estratégia do governo. Transformamos a greve em instrumento de luta coletiva por excelência, em um ato que gravita única e exclusivamente em torno dos meus problemas. Se eu os resolvo, eu saio da greve. Acho um erro essa ação. Acho um erro ético. Meus colegas, sequer temos um quadro definido da greve, após a última parcela do governo. Não se trata de apoiar cegamente o movimento inúcuo. Trata-se de apoiar o movimento que até então deu certo. Tivemos resultado, recebemos. Caso o quadro mude a ponto de não valer mais a pena a greve, nós saímos dela. Mas não sejamos nós os primeiros a enfraquecê-la. Não façamos com os aposentados aquilo que os governos fazem conosco. Não os abandonemos, sejamos solidários, sejamos unidos, honremos a história dos que se aposentaram na educação e merecem o nosso respeito materializado em ação. Um professor sendo solidário à greve dos professores. E eu não estou vendo um movimento solidário à greve dos professores igual foi o movimento dos caminhoneiros. A comodidade do pai e da mãe em hoje não ter aonde levar o menino para a escola, ficar refletindo em si, por quê? Se a vida dela continua normal. Porque quando mexe na gasolina que não chega no posto, aí o povo fica doido. Faltou cerveja nos botecos, o povo vai ao desespero. Mas está faltando o que é mais importante no Brasil, na vida do seu filho, que é o professor. Está faltando o conhecimento, a história de vida que você tem, a oportunidade única e exclusiva, que talvez você não teve no passado, e estudou só até a quarta série, a sexta ou a oitava, que a condição era muito difícil. Hoje você tem a oportunidade de estudar seu filho. E os pais ainda não abraçaram a greve com os professores. Sem reunião hoje, 5h30 da tarde, na Praça do Santuário, tem que parar essa cidade, parar o estado de Minas Gerais. Parar porque as pessoas mais sábias da nossa nação estão sendo prejudicadas, que são nossos professores. São pessoas sábias que nos ensinaram tudo que nós fazemos hoje. Se falamos aqui bonitinho, ou engomadinho, ou corretinho, ou com o português correto, é porque o professor nos ensinou isso. Ensinou a conjugar o verbo, a se expressar com as palavras. Todos nós aqui passamos por uma formação acadêmica linda. E hoje vamos abandonar aquelas pessoas que fizeram, que perderam noites e noites de sono para se fazer uma prova, para se fazer uma avaliação, para aplicar na semana. É triste ver isso. E aí o governo vem me mandar mensagem: petistas, não adianta ir pro meu Facebook escrever bobagem, vou excluir todos, vou avisando, viu? Em especial minha vizinha Alzira. Vou avisar. Não adianta ir para lá escrever bobagem. A capa tá lá, PT, eu amo Lula e quer discutir comigo, o Pimentel é bom. Paga os professores, que aí mostra competência. Não adianta ir pro meu Facebook, ah, excluiu o meu comentário, é petista, quer defender o Pimentel, defende em outro lugar. No meu Facebook não é meu, tem meu nome. Lá entra quem eu quero, as pessoas que eu gosto, que gostam de mim. Quer fazer crítica? Faça construtiva. Não vem com crítica de amadorismo, de PT, de Lula lá não. Eu não vou admitir. Vou excluir todas, todas. Isso se eu não bloquear. Não sou obrigado a escutar um petista falar que eu estou de mimimi porque o Pimentel é o governador de Minas. Estou de mimimi não, meu amigo. Estou de mimimi não, pago os professores. Vai lá explicar para os professores porque o Pimentel não quer pagar os professores. Só explica isso para eles. Por quê? E aí veio uma mensagem falar comigo o seguinte: você mentiu no seu ato na Câmara Municipal em dizer que dois advogados foram às escolas públicas inibir diretores. Não foram advogados não, vereador. Foram auditores.
Dois minutos. Concedo, mas dois.
Foram auditores. Vocês estão me achando com cara de idiota? Vocês estão me achando com cara de bobo, de trouxa? Não adianta! Não adianta! Querem encobrir o sol com a peneira. Vamos falar a verdade. O momento econômico é de crise. O momento econômico é de crise. Fala a verdade para o povo. Fala a verdade para a população. Seja honesto com a sua família mesmo. Chega lá dentro e fala: olha, eu reúno a minha família para discutir sobre a situação financeira da minha família. Filhos, estamos em dificuldade. Nada mais justo que falar a verdade. Para que eu vou ludibriar crianças e depois no futuro eles saber que nós vivemos num país da maravilha que não existe? E é isso que o governo quer, ludibriar o povo com coisa que não existe. Esse governo não tem nada bom, não. Nada bom. Eu vou falar exclusivamente hoje do professor e vou falar toda terça e quinta até que solucione o problema dos professores da rede estadual de ensino. Vou falar todos os dias. Turma do PT, do Fernando Pimentel, pode printar aqui as falas, pode printar os jornais, pode gravar os vídeos, pode mandar para o governo de Minas, que eu estou aqui esperando. Esperando ser convocado para explicar as denúncias que recebi. Não falo nada aqui sem prudência, não. Para mim, auditor é advogado. Senão eu não estava lá auditando. Ué. Auditor que não é advogado é o quê, Janete, nossa vereadora? Hein? Está muito mal explicado. Não tente justificar o sol com a peneira. Sejam honestos, pelo menos, para fechar o mandato de vocês com honra e glória. Sejam honestos para chegar ao ponto de falar: olha, o momento econômico é difícil sim, estamos passando por dificuldade sim, as escolas estaduais estão com dificuldades financeiras também, temos que cortar gastos, queremos buscar solução em parceria com a população. Fala a verdade, governo Pimentel, mentiroso. Fala a verdade.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Janete, solicito do vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos, porque eu tenho que assinar alguns documentos, são documentos urgentes, não tem jeito de assinar aqui na mesa, diretor.
Ô, Eduardo, já fala língua, eu acontece mal isso. Quem aguenta não? O outro é proibido, vai falando.
Então vai ser terceiro.
Boa tarde a todos. Passo a palavra à próxima vereadora inscrita, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, transmissão da TV Candidez, e a todos vocês que estão aqui no plenário, assessores e servidores desta casa. Quero começar a minha fala nesta tarde de hoje, avisando a vocês que o cadastramento escolar termina amanhã para a educação infantil das nossas escolas municipais, crianças de 3, 4 e 5 anos que vão completar essa idade até o dia 30 de junho de 2019, deve procurar as escolas municipais CMEIs mais próximo da sua casa. É muito importante que esse cadastro seja feito para garantir que essas crianças estejam na escola. Por falar em greve dos professores, Prince, eu vou falar aqui então como mãe. O contrário do que o povo pensa, gente, a greve nas escolas atrapalha a vida de todos. Meus três filhos estudam em escola estadual. Não adianta a gente vir com demagogia, não. Quando os nossos filhos estão na escola, nós temos a tranquilidade de saber que eles estão em bom lugar, em boas mãos. Hoje, nós temos que acabar deixando os nossos filhos sozinhos. Muitas vezes os meninos acabam indo para a rua, acabam brincando. Muitos pais não têm com quem deixar, não. E os nossos professores estão errados de forma alguma. Algum de vocês iria trabalhar sem ter seu salário no final do mês? Algum de vocês sai de casa para trabalhar sem ter sequer o dinheiro para poder ir de ônibus? Algum de vocês vai para a escola sabendo que a merenda lá foi diminuída a qualidade porque não tem o suficiente? Gente, a situação nossa da educação é muito séria. E como o vereador já falou aqui antes, eu convoco vocês que estão em casa. Não estou falando dos professores não, porque eles vão estar lá. Você, pai, mãe, você, avó, você que tem neto, você que tem sobrinho nas escolas estaduais, assim como essa vereadora, vá para a Praça do Santuário. Ajuda os nossos professores. Eu já estive com eles na luta até em Belo Horizonte e vão onde precisar. Nós temos que ajudar os nossos professores a conseguir o mínimo, que é ter o seu direito ao salário todo mês depositado em sua conta. Quando o dinheiro lá não chega, ninguém ajuda ou dá desconto nos juros. Ele não apresenta a carteira lá, ó, sou professor, e ganha desconto no juro. Não, pelo contrário, continua pagando, continua sendo massacrado. Eles não têm desconto no IPTU, não têm desconto em nada, não. Então, vamos largar a nossa inércia de ficar parado e vamos realmente fazer o que cada um de nós tem por obrigação. Lutar por aquele que deu a vida, por nossos filhos ou por cada um de nós. Pois todos aqui sabem ler e sabem escrever, tem que dar aí os nossos agradecimentos aos nossos professores. Por falar em criança, gente, eu estou muito preocupada. Nós tivemos uma reunião ontem, à tarde, com o promotor Casé Fortes, da Infância e da Juventude. O Eduardo Quinte Júnior também esteve lá conosco. Nós tivemos a convite do promotor, junto com o secretário Juliano Prado, doutor Wendo, procurador do município, e todo o Conselho da Criança e do Adolescente. O assunto da pauta era o FIA, Fundo da Infância e da Adolescência. O ano passado, diversas vezes, eu estive lá junto com o secretário, inclusive estive também junto com o prefeito, falando da necessidade que nós tivéssemos um fluxograma para que toda a secretaria tivesse o mesmo entendimento. Para vocês entenderem o que aconteceu, no ano de 2017, mesmo a gente tendo cinco entidades que entraram com projetos para ser aprovado pelo FIA, que é esse recurso, recurso esse repassado pelas empresas, não são recursos do município, não, tá? As empresas repassam esse recurso para ser descontado no seu imposto de renda. Ou seja, não é uma verba do município, não. É um dinheiro que fica lá no fundo. E esse fundo é para ser utilizado para projeto para criança e para adolescente. Em 2017 não foi utilizado nenhum centavo, o dinheiro ficou lá. Por quê? É isso que a gente gostaria de entender. Então nós estamos aguardando que depois dessa conversa realmente seja respeitado o prazo dado para que a gente possa realmente estar colocando os projetos. Não do ano passado, porque o dinheiro que investiu nas entidades esse ano foi do recurso que não foi dado em 2017, saiu no início de 2018. Nós estamos falando de 2018 e 2019. Que respeitem os prazos, que a secretaria não fique devolvendo os documentos e que respeite esse fluxograma. Só assim a gente vai poder trabalhar, todos nós juntos, em prol de nossa criança. Eu sei que quer mais notícia problemática com as nossas crianças? Vamos ter mais um abrigo fechado, gente. Dessa vez, o abrigo das adolescentes. Para quem não sabe, a criança abrigada é aquela que é retirada da família por situação de abandono, situação de risco, criança que pode estar sofrendo maus tratos, violência, abandono, criança que não tem com quem ficar. E, no caso, piora muito quando se trata das adolescentes e dos adolescentes. E mais um abrigo vai fechar em Divinópolis. O que é que me preocupa? Não vou falar aqui dos motivos do fechamento, não, que são vários. Parte dele culpa do município, sim. que muitas vezes atrasa os seus repasses para essas casas. Atrasa e muito os repasses para as várias entidades. Mas vai muito além disso. A obrigação de cuidar dessas adolescentes é do município. Eu quero ver sem essas entidades o que, que o município irá fazer. E eu espero que na próxima semana seja mostrado para nós. Porque a carta que eu recebi das entidades é que a partir de amanhã o abrigo estará com as portas fechadas. E aí? Como é que o município vai fazer? Mesmo se colocar as 6 adolescentes que lá se encontram, conseguir uma família acolhedora provisória, a gente sabe que isso não é permanente. O município tem obrigação de dar dignidade para essas crianças que já sofreram tanto. Elas não podem ser abandonadas novamente. E nós estaremos sim fiscalizando cada um e estaremos acompanhando esse caso. Eu também queria dizer para vocês que o Brasil foi lá na Rússia, eu não estou falando nem de futebol, eu estou falando de outra questão para passar vergonha. Para quem viu em rede social, nós tivemos uma vergonha de 4 brasileiros fazendo gracinha, assediando as mulheres russas, porque não entendiam o português, falando palavrão, falando inclusive do órgão sexual das mulheres e fazendo com que as moças russas repetissem que elas não sabiam português, ainda gravaram e colocaram isso na internet. Sair homem brasileiro daqui para ir passar vergonha e cometer assédio, imoralidade, desrespeito com as mulheres, seja em qualquer lugar do país, é passar mais uma vez vergonha em nosso país. Eu não estou falando nem do futebol medíocre que jogou no último jogo, não. O que eu estou falando aqui é do respeito que a gente tem que ter com as mulheres, independente do país que esteja. Cria vergonha na sua cara. A gente trata qualquer mulher como se fosse sua mãe ou sua filha, com respeito e com dignidade. Eu também gostaria de estar aqui falando que ontem à noite nós tivemos aqui uma importante prestação de conta, essa prestação de conta da saúde. Eu até lembro de um dos vereadores aqui ontem falar que essa prestação de conta tinha de ser televisionada devido à importância. Vereador, levantando a mão, vereador Eduardo Pinto Júnior, eu concordo com ele. Ontem foi feito um diagnóstico maravilhoso aqui da saúde, maravilhoso no sentido técnico, triste no sentido da gente não conseguir dar dignidade na saúde para o povo de Divinópolis. Mas foi muito bem mostrado aqui que os números, infelizmente, não são por culpa do município, não. A saúde é tratada de forma tripartícipe. O que significa isso? Parte dela é federal, parte dela é estadual, parte dela é municipal. O município tem cumprido sua parte. O ente federal tem cumprido grande parte dele, mas o estadual não tem cumprido com nada. Divinópolis chega a ter, nos últimos 4 meses somente, mais ou menos 290 mil procedimentos médicos. Se você for dividir, a gente está falando, sabe o quê? Que praticamente mais de uma pessoa dos 240 mil habitantes de Divinópolis já fez um procedimento médico pelo SUS, um procedimento médico pelo município. Nós temos, em média, um atendimento de mais de 8 mil pessoas à UPA mês, uma média de 380 atendimentos dia, uma média de mais ou menos 65 internações, uma média de saída, ou seja, saiu da UPA para ser internado no hospital, 3. Sabe quanto tempo que você deveria ficar na UPA? 24 horas. Sabe qual a média que tem ficado na UPA? 8 dias. É impossível a gente conseguir manter a UPA funcionando como médio hospital, que é isso que está acontecendo. Então nós temos sim que cobrar, mas a única forma da gente cobrar é fazendo com que o próximo governador, deputado, senador, crie vergonha na cara e faça um acordo com a cidade de Divinópolis de terminar esse hospital público. Porque o resto que a gente foi fazer, a gente vai fazer em conta gota, mas não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos dos 120 leitos do hospital público para poder colocar os nossos doentes da cidade de Divinópolis. Nós precisamos que o hospital público seja terminado, já está com 90%. A gente sabe que isso é possível, porque se a gente dá conta de manter 70 pessoas internadas dentro da UPA, a gente dá conta de manter 70 pessoas internadas dentro do hospital público. Não consigo entender como essa conta não fecha. E é isso que nós estaremos cobrando até o final do nosso mandato. E para terminar, eu gostaria de dizer, senhor presidente, para esse covarde que pegou a minha foto, até te agradeço, viu? Colocou minha foto com vestido rosa, uma das cores que eu mais gosto, na rede social, com os seguintes dizeres. Essa vereadora trabalha contra o jovem. Essa vereadora quer fechar todos os bares e baladas de Divinópolis. Vai criar vergonha na sua cara, seu desocupado. Se você soubesse o que é uma discussão técnica, jurídica, inteligente, você estaria aqui sentado no meu gabinete fazendo comigo cara a cara, porque nem coragem de colocar seu nome você teve. Você sabe o que você é? Um inconsequente, vagabundo, sem escrúpulo, que não tem coragem de chegar cara a cara e falar. Mas não se preocupe não, eu já fiz o boletim de ocorrência, você sabe por quê? Porque com bandido a gente trata na delegacia. E agora a gente está printando todos os números que estão compartilhando e levando para que o delegado possa chamar lá para a gente chegar até você. E se for por bem da sua pessoa, nós chegaremos até você, você sabe por quê? Calúnia, difamação, mentira, isso é crime. Sabe por quê? Eu jamais falei contra baladas ou contra bares. Muito pelo contrário, apoio sempre. Sempre falo aqui, convido para poder estar presente no prato da casa, que é vários bares das cidades aqui, que é algo cultural. Eu saio de casa, eu tenho marido, tenho amigos, tenho filho, saio para passear. Mas aquilo que eu achar que não é certo, se eu não acho que não é certa a mudança de zoneamento ou abertura de determinado lugar, não é porque uma meia dúzia quer denigrir a minha imagem que vai calar a minha boca, não. Você sabe por quê? Eu fui eleita pelo povo e não por você. E estou aqui e vou continuar falando. Quanto mais você faz, mais me fortalece. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Dil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Na minha fala de terça-feira, queria até me expressar aqui agora para todo o povo brasileiro do estado de Minas Gerais que me segue, porque algumas pessoas me questionando que eu estava criticando o Pimentel, até recebi algumas mensagens no WhatsApp falando comigo, cuidado, cuidado que vai ter processo para você. Você manda vir processo, você pode vir quente que eu estou fervendo. Eu não tenho medo, sabe? Então, o que eu falei, eu vou falar de novo. O Pimentel, para mim, ele é ladrão, corrupto, safado e vacilão. É isso que ele é e não vou mudar minha opinião. Até rimou. Então, para algumas pessoas que ficam falando para mim assim, o Cleitinho, ele fala mal do PT, deve ser coxinha. Eu não sou coxinha, eu não sou mortadela, eu não sou empada, eu não sou quibe. Eu gosto de hambúrguer e já tem 8 meses que eu parei de comer hambúrguer e tô doido para comer hambúrguer. Se vocês querem me definir, eu não sou coxinha nem mortadela, eu sou hambúrguer. Eu não sou PT e nem PSDB, eu não sou PPS, que é meu partido. Então o que você está fazendo mesmo? Eu sou obrigado a estar, porque se eu tivesse tiver liberdade para não estar em nenhum partido, eu não estaria em nenhum. Porque partido, para mim, eu já entendi que não ganha jogo. Partido é tudo uma máfia só. PSDB, PT, PPS, MDB, tudo é lixo, tudo é escolha. E eu estou aqui, o meu partido chama povo, eu estou aqui para defender o povo, estou aqui para defender partido, não. Então vem com esse papo aí que eu sou esquerda, que eu sou direita, não. Eu sou atacante, eu gosto de jogar para frente, eu não gosto de olhar para o lado, não. Sabe? Então não estou aqui para defender PSDB, PT, nada, não. Estou aqui para fazer o que é certo. Primeiro até eu estou errado. Eu quero também, que é assim, que é assim, senhor, que coxinha. Eu quero que esse AS, esse Pimentel, essa Arneia, Fernando Collor, essas escolas aqui, essa turma que já está 30 anos, que eu não era nem nascido, está no governo, eu quero que se exploda. Eu estou aqui para defender o povo. Vamos fazer o novo. Sabe o que mais me chama a atenção quando essas pessoas ficam na rede social brigando com a de PT, PSDB? É igual a igreja, gente. É igual você ser evangélico, você ser espírita, você ser católico. No final, o que você quer para sua vida, né, Deus? É bom o partido. PT, PSDB, esquerda, direita. O que você quer no final de conta? Não é o Brasil melhor? O que você quer pro seu país no final? Não é a educação, a segurança, a saúde melhor? E fica nessa nojeira de PT, PSDB, PMDB. Pega esse partido que é tudo uma máfia. Joga lá no Bin Laden, joga uma bomba lá, explode tudo. Pega aqui o Congresso e explode tudo. Você tem que entender que isso não ganha jogo, não, gente. Para com essa mimimi. Ah, esse é PT. Eu amo Lula. Eu amo Aécio. Amo lá. Para com isso, gente. Para de defender esse político. Governador, Vossa Excelência. Sabe, é nobre, é nada. É tudo corrupto, tudo ladrão. Defende, para com isso. Defende a bandeira lá, ó. Defende a ordem e progresso que pede. Para de idolatrar político. Vai idolatrar Deus. Sabe, não quer que me idolata, não. Quer que me respeita. Sabe, chega disso. Que canseira esse negócio. Ah, é PT, o cara é coxinha, é mortadela. Eu já falei, eu vou definir. Então, Cleitinho é hambúrguer. E daqui uns tempos eu vou voltar a comer.
tá? Então, para quem fica falando que eu estou defendendo PSDB, fulano, Beltrano, eu não estou defendendo ninguém. Eu defendo aqui é o povo. Sabe, hoje uma professora me parou chorando. Sabe, uma professora que acho que todo mundo aqui de nós conhece, que é Clotilde, que dá aula de religião lá de Jacnabuco, chorando porque não tem dinheiro dentro de casa. Então, eu estou aqui para defender o professor. Sabe? Então, toma vergonha na sua cara, Pimentel. Sabe, se você é um representante governador, você é um governador do estado de Minas Gerais. Sabe, toma um tapa na cara, uma vergonha. Olha no espelho e toma vergonha na sua cara. É isso que você está precisando. Sabe, não tem medo não. Tem medo do sistema não. Se eu tivesse medo do sistema, eu não estava aqui não. Vai pegar o sistema e fazer assim com o sistema assim, ó. Quebrar o sistema no meio. Que a gente está precisando de fazer. Sabe, falando em quebrar o sistema no meio, queria falar uma coisa aqui, eu vou tocar na ferida. Vai ter vereador que pode ficar chateado, mas se quiser pegar a fala aqui agora também e vir para o debate, pode vir. Porque eu acho errado, e eu quero até propor, porque a gente está até conversando aqui com os outros vereadores ontem, que eu acho que é uma iniciativa certa de fazer. Chega, eu vou falar por mim. Eu nunca dei homenagem à moção congruatória aqui, porque eu acho isso uma politicagem barata, chata, nunca dei. E agora é dentro de lei também, você tem que indicar todo mês um destaque para alguma coisa. Aí eu estava vendo a medalha candidez do mês passado, gastou 10 mil reais com medalha candidez. Eu acho errado. Sabe, então eu estou abrindo mão de todas as homenagens. Não quero saber de homenagem que mais não. Para mim já deu, cansou, não quer saber mais. Sabe, agora, mas parece que mandou até que indicar o tal de cidadão no horário. Para eu não ficar sem educação com o cidadão no horário que eu já indiquei, vou indicar ele agora, esse resto do mês agora, e acabou. No meu mandato agora não quero indicar mais ninguém. Se é fardo do dinheiro público, eu acho que vereador pode mais. Ficar nomeando nome de rua, ficar dando homenagem, para mim chega, cansei, não quero saber disso mais, tô abrindo mão, como é que pode pegar numa homenagem só gastar 10 mil reais com um tal de medalha candidez, então para mim deu. Então se é lei, eu não quero mais participar disso não. Então não precisa vir no meu gabinete mandando indicar fulano, Beltrano, que eu não vou indicar. Eu acho que as pessoas vão ficar mais felizes do que eu pegar e melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança. Eles vão se sentir mais homenageados do que ficar dando uma metralha, ficar dando esses quadros nojentos, burricidos. Para mim, deu, cansei, já estava engasgado com isso, então já estou abrindo mão, já vou dar esse total de cidadão no horário, porque tem que dar. Porque eu já foi, já, o rapaz que é homenageado já foi...
Rapaz,
fica à vontade, cansei, chega.
Vereador Cleiton, acho de grande valia a expressão que você coloca para nós, vereadores, refletirmos também sobre as moções que são entregues nessa casa. É importante relatar para você que na legislatura passada se entregava um cidadão honorário a cada 4 anos, era no mandato. Era uma medalha candidez no mandato. Então você ficava aqui 4 anos e no período de 4 anos você tinha que escolher um cidadão honorário. E em alguns pontos eu concordo com você que às vezes também as moções lá vão se entrando em excesso. E às vezes as pessoas começam a repetir homenageados aqui nessa casa, e a gente já viu isso acontecer aqui. Eu acho que a gente tem que fazer homenagem, vereador Cleitinho, é para as pessoas em vida. Mas ele em excesso, ele também faz mal e é prejudicial, em especial no momento de crise. Queria propor, pedir para você, às vezes pedir ao presidente, para que você nomeie uma comissão, para que você faça um estudo dessas moções, essas honrarias que são entregues durante o ano todo aqui nessa casa, e talvez a gente crie uma proposta de redução para não acabar. Ah, acabou com tudo, ninguém homenageia ninguém. Não, eu acho que tem que homenagear sim. Acho que tem pessoas que fazem muito por Divinópolis e por muito pouco recebem troca. Acho que tem que homenagear, mas acho que tem que diminuir também. Realmente são muitas homenagens que são feitas na casa. Se o custo está elevado, nós temos que movimentar. E como você mesmo diz, é mexer na ferida. E a ferida que hoje pode estar se dizendo que é 2, 3 mil reais numa moção, mas nós temos 12 vezes 2, 3 mil, e aí mais as moções congratulatórias que tem toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, que eram 3 por ano, viraram 6 por ano, né? E isso tudo aumenta o custo. Eu concordo com você quando você coloca essas ponderações de justificativa de abaixar custo. Mas além disso, quero movimentar a ferida ainda mais, já que você provocou. Nós temos aqui nessa casa também condições de abaixar o número de servidores que aqui estão. A gente está vendo funcionário tupicar um no outro aí, e às vezes é importante as pessoas terem noção de que realmente o momento econômico está difícil. Estamos cortando pequenos atos como justificativas de moções, talvez não tendo que cortar também na própria carne.
cortar também no número de servidores e aí sim começar a entender, enxugar a máquina para poder levar o melhor para o povo, que é seu intuito e é nosso intuito.
Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, Eduardo. É importante, porque a gente quer fiscalizar o executivo, mas a gente tem que fiscalizar aqui. Se a gente quer cobrar de lá, a gente tem que dar bom exemplo daqui. Então, para mim, essa questão de homenagem, dá para diminuir mesmo. Para mim, eu não vou nem homenagear mais, sabe? E eu acho que precisar de enxugar aqui também, cortar na carne, igual o Eduardo disse. Estou aqui à disposição. Se quiser sentar os 17 vereadores para tentar cortar mais ainda, corta. Tem até precisar diminuir vereador, a gente tenta para a próxima legislatura diminuir mais. Aí quem trabalhou mais vai ganhar. Sabe que eu acho que o vereador, a função dele é legislar e fiscalizar. É chegar na hora que tiver votação, pegar e votar. É votar sim ou não. Outra coisa que devia acabar aqui é o tal de abster. Não tinha que existir isso não. Você tem que ter postura, posicionamento. É sim ou não. Abster fica em cima do muro. Pula do muro aí. Então, sabe, tem que acabar com isso. Sabe, eu sou a favor, sabe, enxugar a máquina mesmo, a gente tem que dar bom exemplo. Quanto mais enxugar, mais bom exemplo você vai dar. Então, eu quero até dizer, no caso do cidadão honorário, já estava indicado, eu vou ter que indicar. Mas a partir do próximo, quero pedir o presente que eu não vou indicar mais ninguém. Sabe, eu acho que dá para a gente reduzir, cortar mais. Sabe, o que precisar fazer para cortar aqui, a gente tem que cortar. Está passando a hora. Sabe, aqui a gente aqui tem que dar bom exemplo, é o que eu estou fazendo aqui. E a gente fica falando, às vezes fica falando, achando que a gente só fala, não faz nada. Quero aqui, ontem estive lá no posto de saúde do Choro, o posto de saúde do Choro a partir de ontem voltou a funcionar, posto que estava parado, né, porque estava faltando a reforma do posto, e através da gestão compartilhada, que veio a iniciativa privada com os empresários que eu corri atrás, mais a prefeitura que trouxe a mão de obra, e mais ainda, né, a comunidade do Choro, que abraçou, que ajudou, né, a gente conseguiu revitalizar o posto começou a funcionar a partir de ontem. Então, para algumas pessoas que falam que eu fico só falando aqui, já fiz muita coisa. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Através da gestão compartilhada, a gente já reformou quadra abandonada, salão comunitário, posto de saúde, praças, sabe? Área de lazer. Então, eu não fico só falando, eu vou para campo também, vou para ação. E quero mandar um abraço aqui para a dona Aparecida do bairro Nova Fortaleza. Estive lá hoje, questão do esgoto a céu aberto que está lá. Não só lá no Nova Fortaleza, mas no Del Rey, né? Todos os bairros da cidade têm essa questão, bairro Jardinópolis. Aí você vai na Copasa, a Copasa joga para a prefeitura. Você vai na prefeitura, a prefeitura joga para a Copasa. Então está aqui, eu quero provocar o Ministério Público para notificar a Copasa e mais a prefeitura, para ver quem que vai resolver esse problema. Porque a questão é o seguinte, eles começam a abrir lá, começam a colocar manilha. Mas não acaba o serviço não. Aí a população pega e abre. Aí eles pegam e quer culpar a população, mas a população não tem culpa não. Não deixou do jeito que tinha que estar. Então tem que terminar, finalizar a obra. Essa questão do Jardim Norte, do Nova Fortaleza. Então estou aqui provocando o Ministério Público, porque o Ministério Público notifica a prefeitura e a Copasa. Que não pode, em 2018, a população ainda ter que aguentar esgoto a céu aberto. Então meu papel é fiscalizar, é cobrar, é ficar igual um carrapato. Essa é a minha função. E eu não vou parar nunca. Muito obrigado, senhor presidente, as minhas palavras de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, queria cumprimentar o Roberto Pereira, qual cumprimento toda a imprensa aqui presente, que nos cobre todos os dias das nossas audiências aqui na Câmara. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção dos presidentes de associações, de ONGs, de entidades, que dia 30 agora encerra-se, é o último dia para prestar conta aqui na Câmara sobre o atestado de funcionamento de suas entidades. Aí depois vence o prazo, precisa fazer algum convênio com a prefeitura, aí fica doido. Ah, eu esqueci, eu não sabia, nós estamos avisando, dia 30/6 é o último dia, procurar os gabinetes ou aqui na Câmara para fazer essa prestação de contas, para a sua entidade não ficar com falta de documento quando precisar para fazer algum convênio juntamente ao município. Eu queria ser solidário à vereadora Janete, sobre o que aconteceu com ela nas redes sociais. Todos nós vem sofrendo nas redes sociais com essas informações maldosas, e é uma ferramenta que poderia ser usada para o bem, foi criada para usar para o bem, mas infelizmente estão usando para o mal. É o que aconteceu lá na Rússia, agora recentemente, está caindo em descrédito, as próprias pessoas estão fazendo as redes sociais cair em descrédito. Então é uma vergonha, é uma mentirada. Acha que vira Deus atrás de um teclado? está ficando uma irresponsabilidade. Eu acho que as pessoas têm que ter uma punição para essas pessoas, que faz uma montagem e joga na internet. Pega uma pessoa que não sabe, uma pessoa inocente, que não sabe o que está acontecendo e joga na internet, fazendo as pessoas passar constrangimento. Então, a gente está aqui, eu acho que essas pessoas têm que ter mais responsabilidade, ser responsável nas suas ações. Porque ali atrás existem pessoas que estão fazendo o que estão fazendo. A gente está vendo cada coisa, assim, cada dia que passa, a gente fica mais assustado com as redes sociais. É uma ferramenta que poderia ser usada para o bem, mas infelizmente as pessoas estão usando ela para o mal. Senhor presidente, ontem nós tivemos a prestação de conta da saúde do primeiro quadrimestre de 2018. Foi, graças a Deus, nós vem pedindo eles para se adequar e eles estão se adequando a uma transparência para a população. Foi uma belíssima prestação de conta. Todos os vereadores que estavam aqui ontem, vereador Cleitinho, o Eduardo, o Janete, todos elogiaram o jeito que foi feita a prestação. Nós sabemos que os números da saúde estão péssimos, devido à falta de repasse do governo federal. Inclusive, a Poliana soltou um editorial falando sobre essas questões. São mais de 54 milhões para a área da saúde. Fala assim, é isso que eu falo, o jornal, as informações têm que ser informações corretas, para a gente passar a informação correta à população. Parabéns, Poliana, pelaquela matéria do seu editorial, ficou show. Nós precisamos de verdades nos jornais, nas redes sociais, compromisso com a verdade, todos nós. E fica fácil até da gente passar a informação para frente, quando a gente pega uma informação verdadeira. E eu acho que a prestação de conta ela deveria ser até televisionada, foi discutido aqui, pediu o senhor presidente, que está em exercício, Josafá, que leve isso ao presidente, a possibilidade da gente estar transmitindo essas prestações de conta. Para a população entender, nós sabemos da dificuldade, nós marcamos ela de dia, o povo não vem, nós marcamos de manhã, não vem, marca à noite, não vem. Isso, aí de vez em quando surge aqueles debates. Ah, as reuniões têm que ser à noite, a reunião tem que ser tal horário. É notório que não, qualquer horário que nós marcarmos, a presença será fraca. E isso já vem de anos que já tentaram isso, né, Marcos? Já tentaram fazer várias ações, reuniões em vários horários, e infelizmente a participação é fraca. Mas nós ontem nós tiramos muito proveito. Queria parabenizar em especial a Janice e a Cris, que nós sabemos que hoje é as duas diretorias mais pesadas hoje. Nós sabemos que a área da saúde hoje ela é complicada, deu da atenção primária a questão da urgência. Mas a Janice e a Cris, elas vêm tirando água de pedra. Queria parabenizar elas, juntamente com o secretário Marildo, que assumiu recentemente a secretaria. Nós precisamos de comunicação. Ele até parabenizou os vereadores, mas a única secretaria hoje que está conversando com a Câmara é a Secretaria de Saúde. Então facilita o trabalho de vocês e o nosso, para que nós entramos num acordo e buscar esse acordo nosso e a população bem atendida. Nós precisamos de ajudar essa população que está sofrendo. Falar o outro governo até nem precisa, que todos falaram. Então, eu vou falar que ainda é uma salvação para nós aí, que é a candidatura do Anastasia, pré-candidato ao governo do Estado. Teve um evento em Belo Horizonte, foi um que foi mais saudado lá nessa encontro da AMN. Estive recentemente numa reunião também em Contagem, mais de 600 prefeitos presentes nesse evento. Eu acho que é um momento que a gente conversa principalmente com a polícia militar, a área militar, eles sentem saudade da época do Anastasia, salário em dia. Professores já vieram me questionando, vários áudios que nós vem recebendo, todos nós recebemos, nós temos que ser solidários a essa classe que não está recebendo em dia. Quando atrasa o salário da gente um dia, a gente paga juros. Esse povo está sofrendo. Eu acho que nós temos que ser solidários aos professores, à polícia militar, ao servidor estadual, que já está afetando a questão municipal. A falta de repasse de ICMS, de IPVA, isso vai cada vez mais complicando a população. Então eu acho que nós temos que se unir a essas classes e pagamento em dia é obrigação. Eu estive recentemente conversando com a Anastasia, nós estivemos falando sobre a questão do hospital público, e ele falou, Renato, primeiro ano de mandato, a minha obrigação é colocar o salário dos funcionários em dia, porque funcionário com salário atrasado dá até tristeza de olhar. E é verdade, quem já teve um funcionário, quando você não o salário dele está atrasado ali, é complicado. Então, eu acho que tem que ter responsabilidade quando assumir alguma entidade. Cleitinho foi muito feliz, ele e o Eduardo, na questão das homenagens. Talvez não podemos unificar, Cleitinho, as homenagens, para a gente fazer uma economia na casa. Todos nós precisamos de fazer um reajuste e economizar centavos. Meu pai falava, há mais de 20 anos atrás, que nós temos que aprender a dar valor nos centavos. Nós não estamos dando valor no real, nós não demos valor no real. Então eu acho que é hora da população se unir e ver que um centavo vale ouro. Se você não tiver o centavo completo, você não pega um ônibus. Você não passa numa fila de mercado se o caixa não for bonzinho. Então, é hora de nós aprendermos a dar valor nos centavos. Senhor presidente, de vez em quando a gente recebe alguns sim, mas a gente recebe alguns elogios. É difícil. A proporção é enorme. A comunidade rural vem muito satisfeita com a questão do patrulhamento. Até queria agradecer ao Galileu de ter nos atendido lá na questão lá do lava-pé, as posses. Mas a gente tem que entender que não é questão de política, é questão de trabalhar por Divinópolis. Nós temos que agradecer essa patrol que veio do deputado Domingos Sávio, que vem, graças a Deus, melhorando as estradas rurais da nossa cidade. O que ali nós temos que trazer o desenvolvimento, agricultura familiar, pessoas que trabalham no seu dia a dia, assim, estão muito felizes. Nós temos que agradecer ao nosso deputado estadual, que enviou uma patrol para Divinópolis e o que está podendo melhorar os seus acessos. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Dio Renato Ferreira pelo seu pronunciamento e peço ao segundo secretário, Raimundo Nonato, que assuma a presidência para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Obrigado, vereador Josafá, vice-presidente dessa casa, por confiar a mim o trabalho desta mesa. E o próximo vereador inscrito, Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando ali o pessoal do Camelódromo, né? Nossos amigos ali, os guerreiros lá do Camelódromo. Queria pedir o câmera para estar filmando lá a pessoa ali do Guará, que é das antigas, né? Porque eu, diga de passagem, também já fui vendedor ambulante, né? Diga de passagem, naquela que é bons tempos, né? Era melhor, meu irmão, agarrado ali. Então, hoje nós teremos aqui, está na pauta do dia, o projeto de lei 62. Esse projeto de lei é que faz algumas alterações ali na questão do camelódromo. Foi o ano passado, nós fomos procurados pelo Zoim, né, o presidente lá da associação, e iniciamos juntos ali um trabalho de modificação, sempre ouvindo o pessoal do camelódromo, que eles que sabem das dificuldades e também das soluções. Eu dei lá minhas sugestões, então hoje eles, este ano o sargento Elton abraçou esse projeto também, né, está na autoria dele, e a gente é parceiro disso aí. Então já tenho aqui meu voto favorável, já quero antecipar. Se caso algum dos edis pedir sobrestamento, eu irei contra, né? Então, estamos juntos aí, porque eu sei ali as dificuldades que vocês têm. Se for para ajudar, sempre estarei junto aí, viu? Já tenho aqui meu voto favorável nesse projeto que nasceu ali no meu gabinete, junto com os guerreiros ali, né? Os Zain, parceiraços. Sou presidente, queria estar de igual modo, estar cumprimentando e parabenizando a equipe da Vigilância Sanitária, que no último sábado, dia 16, fez um dos mutirões de limpeza em combate à dengue ali na região do Afonso Pena, Alto São Vicente, onde foi colhido ali cerca de 3 caminhões de sofá, tambor, tanquinho, essas coisas que iam parar automaticamente na beira do córrego. Então esse trabalho que foi idealizado por este vereador e foi abraçado pela Vigilância Sanitária, ali do Erso, meu parceiro, né, a eficiente equipe ali da Cleusa. Então, ele está se estendendo, teve um, agora, dia 23, sábado agora, a Nayara está me passando aqui, vai ser lá no bairro Itaí e Espírito Santo. Então, nós estamos
convidando o pessoal ali do bairro Itaí, Espírito Santo, a estar colocando para fora de 8 ao meio-dia. Coloca o mais cedo possível, por gentileza, esses objetos de desuso, tanquinho, até sofá pode ir, que o pessoal da Vigilância Sanitária vai estar fazendo esse trabalho aí nesses dois bairros. Senhor presidente, ô glória, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, consegui uma agenda com o senhor, lá na CETOP, com o senhor Murilo Valadares, o secretário, para olhar a questão ali da duplicação da Gelo 50, naquele ponto ali do bairro Icaraí, do Gafanhoto, onde tem um impasse ali, que aquela área do Gafanhoto é da União, e a União não está abrindo mão, não quer doar ela para o município, nem para o Estado. Então, terça-feira, às 10 horas da manhã, estarei lá, se Deus assim o permitir, foi ele que abriu essa porta, com o senhor Vicente do Patrimônio, superintendente do Patrimônio da União, com o Murilo Valadares, a CID, Nascente das Gerais. Então nós estaremos lá empenhados, como sempre fiz, na questão da duplicação da Nascente das Gerais aqui em Divinópolis, que parece que tem uma cabeça de burro ou mal vontade de alguns políticos de Divinópolis, né? Que muito fala, blá, 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 e não vira nada, não levanta e corre atrás. Este vereador, o Josafá, corre atrás e faz. Ô glória! Então, quero jubilar com o pessoal lá do bairro Icaraí. E terça-feira, senhor presidente, também ali no centro administrativo, vai estar presente lá o meu amigo, o Léo Gabriel, que é um dos lutadores também pela essa questão lá, porque sabe das dificuldades do centro industrial, que é aquela questão da acessibilidade para o bairro, para toda a região, bairro Icaraí, centro industrial, Candidez, então todo aquele bairro ali é prejudicado. Também ali o Lagoa dos Mandaris, também muito prejudicado. O projeto foi alterado para melhor e em tempo oportuno estarei fazendo uma reunião tanto no Lagoa dos Mandaris como também lá no bairro Icaraí. Senhor presidente, estive terça-feira passada, dia 19, no período da tarde, lá em duas reuniões lá no centro administrativo, aqui com o prefeito Galileu, onde a gente buscava buscava embasamento jurídico para ver o que nós vamos fazer com essas empresas que estão desrespeitando as leis de Divinópolis. Divinópolis tem lei. Lá no Serra Verde estão fazendo buraco igual o tatu, é uma recomposição horrorosa, tem um abaixo assinado em andamento lá das associações unificadas, quero estar pedindo os moradores para estar assinando. O senhor Otton, da Copasa, me ligou querendo ir lá no local, mas a população não aceita o fechamento de valas do jeito que está sendo feito. Então a gente vai estar pleiteando que ela seja feita com asfalto e, se for preciso, a gente vai entrar no Ministério Público. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador, por contribuir mais nessa tarde. E antes de anunciar o próximo vereador inscrito, retorno o trabalho a Vossa Excelência para que possa dar continuidade ao trabalho.
Agradeço, segundo o secretário Raimundo Nonato, pela eficiência nas condições do trabalho e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nico do Buritis.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Concedido.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoa que nos visita e nos assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem estivemos na CENVOP para tratar da coleta do lixo da comunidade de Buritis. A coleta que estava e está irregular há alguns dias vai se normalizar. Ela será feita todas as quartas-feiras por volta das 13 horas. Esclarecer que na quarta-feira que vem vamos acompanhar junto com o representante da empresa os pontos de coleta na comunidade. Aproveitar e fazer uma campanha pelo meio ambiente. Pessoal, Arbor não faz recolhimento de colchões, TVs e sofás. Esses tipos de materiais devem ser levados até o local que está disponível para a receber. No nosso de televisão, por exemplo, a GEIC, realizado na 21 de abril de 1990, no bairro Santa Clara. Se quiser saber mais informações, pode nos procurar no nosso gabinete, que estamos à disposição para ajudar. Nosso gabinete é o 10. Outra coisa, senhor presidente, que eu queria também esclarecer, que queria comentar sobre a Copasa. Ela alega que faz a cobrança independentemente do decreto número 9.969, que foi sustado por esta casa. Estão baseado em que a cobrança é feita porque esse decreto foi concessionado em maio de 2011. Então fica o questionamento, porque a população não quer pagar mais essa conta. Senhor presidente, gostaria também de mandar um abraço para o Geraldo Marculino e sua esposa, que a gente teve lá na parte da manhã cortando o cabelo. E também um abraço também para Holanda e sua mãezinha, lá no bairro Interlagos, a irmã e a mãe do meu cunhado José Batista, e também o Diquim, lá do bairro Interlagos, da Ponchique. E também, gente, convidamos os moradores de Nossa Senhora das Graças para a inauguração do casamento na José da Paz amanhã. Estarei presente, e eu, César Tarzan, e demais vereadores. E também, senhor presidente, por hoje é só, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Adil, Negro do Buritis, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, em nome do meu amigo Guará, cumprimento todos os representantes aí dos camelódromos que estão aqui hoje na nossa casa, né, e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero registrar aqui também um forte abraço para o meu pai, o Zé Tarzan, que fez aniversário essa semana. E mandar um grande abraço também para Maria da Ponte Funda, uma líder comunitária de vários anos de luta, né, que merece todo o nosso respeito também. Senhor presidente, desde o início do meu mandato, uma grande preocupação deste vereador é a falta de emprego no nosso município. Então, desde o ano passado, eu venho buscando informações, né, tentando levar em alguns bairros essas feiras livres, dando a oportunidade de pessoas que fazem artesanatos, pessoas que plantam verduras, tem alguma coisa para vender, ter a oportunidade de emprego, uma oportunidade de ter uma barraca e poder estar trabalhando com dignidade e ajudar no sustento, no pão de cada dia. Então, eu pedi informações à Secretaria de Agronegócio e agora eu estou fazendo um pedido direto ao prefeito Galileu Teixeira Machado para que atenda esse vereador, tendo em vista que desde quando a gente começou esses estudos, a demanda só vem crescendo, né? São vários bairros que já estão me procurando, querendo fazer um estudo para ver a possibilidade de colocar uma feira livre nesses bairros, ao bairro Interlagos, bairro Santa Rosa, na Avenida Ayrton Senna, Belvedere 2, da minha amiga Maria José e Reginaldo, também já solicitou o pedido, né? Então, quero marcar uma reunião com o prefeito para a gente poder alinhar e ver alguns pontos da nossa cidade para a gente criar mais feiras livres. Hoje, Divinópolis, com 250 mil habitantes,
Eu acredito que é a hora, é o momento para a gente poder abrir mais feiras livres e dar oportunidade para a pessoa que está desempregada, né, ter um lugar, um meio de ganhar o seu sustento. Senhor presidente, mais uma vez venho nessa tribuna para falar da rua Jesus Jota e da rua Bom Sucesso. Algumas semanas atrás, anunciaram na imprensa que a Jesus Jota seria mão única. Então, deixou uma certa dúvida nos moradores, nas pessoas que ali passam, querendo saber se a Bom Sucesso também será mão única. E aqui eu afirmo mais uma vez, ano passado eu já afirmei que a Bom Sucesso será mão única e a Jesus Jota será mão única. Né? Então, como a imprensa notificou que seria só a Jesus Jota, estou aqui mais uma vez tranquilizando os moradores. É um pedido de mais de 40 mil pessoas que está ali naquela região sudeste. Então, mais uma vez aqui, eu quero tranquilizar os moradores, as pessoas que estão ali aflitas, vendo a necessidade que é passar a Bom Sucesso e a Jesus Jota para mão única. Né? E nessa mudança do trânsito, hoje eu estive na parte da manhã na usina de projetos, conversei com o Leonardo, onde nós estamos acertando mais algumas coisas, e na quinta-feira da semana que vem, se Deus abençoar, ele já começa com o processo de pavimentação da rua Matheus Leme e um pedaço da rua Professor Francisco Dias. Só para você que está em casa entender, é aquelas pessoas que vêm do bairro Niterói, Maria Helena, Mangabeira, eles vão poder, depois que passa o Pontilhão, entrar à esquerda para pegar a UPA, a Jesus Jota, um pouco mais à frente. Então, quinta-feira já começa o processo de pavimentação da rua Matheus Leme e Professor Francisco Dias. Uma grande conquista para a região sudeste, né, que vem junto com a mudança do trânsito da Bom Sucesso e a mudança de trânsito da rua Jesus Jota. A Dolores de Guerra Rabelo, que está uns 4, 5 meses também, levando um transtorno enorme para os moradores, né, e as pessoas que ali passam, também essa semana já começa a fase de apagar a pintura estratigráfica que foi feita errada e já começa novamente a pintura nova da Dolores de Guerra Rabelo. E na terça-feira, a minha equipe entrou em contato com a empresa do loteamento Santa Bárbara, que fez um buraco na via Jesus Jota, um buraco de quase 100 metros, né, de comprimento. Então nós entramos em contato com a empresa e a empresa nos garantiu que terça-feira está lá no local, na rua Jesus Jota, para tapar o buraco, para não atrapalhar a pintura estratigráfica que logo em seguida será feita em toda a via da avenida, da rua Jesus Jota. Então, gente, é um sonho sendo realizado, é uma luta de vários anos, né, desde quando eu era presidente de bairro, as reuniões que a gente fazia era em prol de ver essa mudança do trânsito. Mão única na Jesus Jota e mão única na Bom Sucesso. E igual eu conversei com o Leonardo, se essas forças ocultas, né, pessoas ligadas ao governo que tentaram atrapalhar o processo de mudança do trânsito, se eles não estiverem mais infernizando, igual o Leonardo falou, dentro de 30 dias, eles vão entregar a obra pronta e o prefeito, né, junto com os demais vereadores, vai poder ir lá inaugurar a mão única na Bom Sucesso e a mão única na Jesus Jota. Então vamos pedir a Deus aqui. Eu agradeço ao senhor prefeito por sempre estar atendendo a gente e ouvindo os anseios da comunidade. Senhor presidente, quero falar aqui da rua José da Paz, no bairro Nossa Senhora das Graças. Uma rua que parecia ser impossível, muita gente não acreditava no engenheiro Rodrigo Assis, quando, ainda no início do nosso mandato, do meu mandato, eu levei ele na rua José da Paz e ele começou um estudo, né, para solucionar o problema da rua José da Paz, que há mais de 30 anos era problema no nosso município. E hoje, aliás, amanhã nós vamos celebrar essa conquista junto com a comunidade,
né? E aqui eu quero mandar um abraço para o Juli Emerson, para a dona Conceição, para o Rinaldo Coca, a dona Geni, são moradores ali da rua que estão muito felizes por ver aquela rua do jeito que ela está hoje. Uma rua que antes era uma rua morta e hoje o cidadão tem a dignidade de poder guardar um carro na garagem, né, graças ao Rodrigo Assis, que fez esse projeto maravilhoso, e o senhor prefeito, que deu carta branca para ele poder exercer seu trabalho como engenheiro, né? Então amanhã é essa celebração, e eu convido todos os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças para contemplar junto com a gente essa grande conquista. E também, senhor presidente, quero já parabenizar aqui mais uma vez a Patrícia, da Secretaria de Relações Comunitárias, né, que também no Nossa Senhora das Graças, segunda-feira, na Praça Céus, né, aquela praça de esportes, ao lado do posto de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças, onde vai ser a formatura dos alunos do Telecentro. Então vai ter uma homenagem lá da formatura. A Patrícia sempre faz um evento bacana, valorizando todos esses alunos que formam no Telecentro. E é uma conquista para a região sudeste. E eu já tenho um pedido para ela aqui, né, que o bairro Nações, Paraíso, já quer também ter esse Telecentro para dar oportunidade às crianças lá da região sudeste a conhecer um computador e ter curso profissionalizante para poder ir para o mercado de trabalho. Senhor presidente, eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil César Tarzan pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, cidadãos presentes em nosso auditório, nas pessoas do Alex, do Richard, hoje caracterizado com o uniforme do Brasil, demonstrando o patriotismo, não é? E todo o seu respeito à nossa pátria. Quero cumprimentar a você que está em casa e peço uma vez mais licença, permissão para entrar no seu lar, na sua residência, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. E assim eu cumprimento também os nossos internautas que pela NET Câmara e pelas nossas plataformas acompanham o nosso trabalho em tempo real online. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu quero hoje dedicar todo o meu pronunciamento para tratar de uma questão mal resolvida em Divinópolis e vejo que hoje daremos mais um passo no sentido de construir um modelo que seja mais próximo da nossa realidade e que venha contemplar não só o cidadão divinopolitano, mas especialmente esses honrados trabalhadores que aqui estão, que trabalham com tanta seriedade, com tanta responsabilidade, de forma ordeira, decente, com lisura, com licitude, são pessoas conhecidas da nossa cidade, que têm o nosso respeito, que têm o nosso reconhecimento e que têm que ser tratadas com esse reconhecimento também por parte do poder público. E eu digo que a situação está mal resolvida, porque eu tenho acompanhado desde a sua concepção, esse projeto do Centro de Comércio Popular. Até então, as ruas da nossa cidade estavam tomadas pelos vendedores ambulantes, pelos toureiros, alguns dos quais vinham de Belo Horizonte, de outras cidades, pessoas que não tinham tanto comprometimento com a nossa cidade, que não conheciam a nossa realidade, em detrimento de tantos outros trabalhadores que são da cidade, que têm responsabilidade com a nossa cidade e que, por conta disso, da falta de organização, de um planejamento, de um espaço adequado, esses profissionais divinopolitanos sempre ficaram prejudicados. Até que se concebeu o Centro de Comércio Popular e, na sua concepção, na sua origem, era um projeto paliativo, provisório, Mas há uma maldição no serviço público de que tudo aquilo que é provisório ou paliativo torna-se definitivo, exatamente pela falta de continuidade administrativa dos gestores. Um prefeito inicia um trabalho, o outro prefeito que assume tende a não dar prosseguimento a esse trabalho, e aí estamos falando de dinheiro público e de outras situações que, infelizmente, retratam o que está ocorrendo hoje exatamente no Centro de Comércio Popular. A sua concepção foi de um espaço adequado, apropriado, com respeito e dignidade ao cidadão e ao trabalhador. Mas esse respeito se perdeu ao longo do tempo. Na verdade, o respeito hoje só é existente na placa que ainda está colocada ali na Rua São Paulo, Centro de Comércio Popular, respeito ao trabalhador e ao cidadão. Na verdade, o respeito não está acontecendo. Esses trabalhadores estão ali numa situação de dificuldade, box de tamanho reduzido, os corredores é uma confusão, e isso já perdura há 10 anos, porque o Centro de Comércio Popular, ele se deu exatamente no ano de 2008, quando então eu era o presidente da Câmara Municipal, e o prefeito era Demetrios Arantes Pereira. Aquele espaço, eu volto a dizer, era provisório. Daí que se falou muita coisa, inclusive daquele terreno ao lado do restaurante popular, ou do antigo restaurante popular, que não foi possível, e agora, por fim, se fala na construção de um espaço mais adequado, mais apropriado, com melhores condições para os trabalhadores e também para as milhares de pessoas que frequentam, não é? E que fazem as suas compras num espaço que é do interesse de todos, hoje ali na Rua São Paulo, mas se fala agora que seria construído ali na Rua Oeste de Minas, ao lado ali da praça, da antiga praça da estação. Olha, ainda há muita discussão a ser feita. Ainda há muitas situações que têm que ser conversadas. O fato é que não vai se permitir fazer uma mudança sem que a categoria aprove, sem que a categoria esteja votando na sua maioria, porque eu bem sei também que nem sempre será possível a unanimidade. Mas é preciso saber ouvir, respeitar exatamente aqueles mais experientes, que estão ali não como aventureiros, mas que têm aquilo lá como um trabalho honesto. Isso tem se demonstrado ao longo dos anos. Então essas pessoas, também com esses mais novos agora, que têm também esse espírito, têm que ser ouvido de uma forma responsável, construtiva, para que possamos então resolver um antigo problema da nossa cidade. A fiscalização tem que funcionar. A gente percebe, e não podemos permitir, que haja um retrocesso naquilo que já se caminhou, naquilo que já se avançou. Mas se a prefeitura não tiver um olhar de mais respeito e de dignidade a esses trabalhadores, pode ser que nós voltemos à estaca zero. E até pior, porque quando não tem disciplina, quando não tem planejamento e organização, quando não tem respeito, a coisa tende a piorar ainda mais. Todo mundo se lembra como as nossas ruas eram e como as nossas ruas estavam, principalmente aqui na área mais central da cidade. Parecia um mercado persa, não é? As pessoas disputavam espaço no meio da rua, não tinha organização. Alguns exageravam e colocavam mercadorias sem qualquer tipo de disciplina, de controle. Hoje isso não acontece mais, mas aos poucos, algumas pessoas que vêm até de outras cidades insistem, desrespeito à fiscalização, desrespeito à nossa cidade, e nós não podemos permitir, já que esses que estão aqui, eles se permitiram, eles aceitaram uma proposta feita pela prefeitura de uma organização num espaço adequado, que fosse realmente adaptado, trabalhado para receber um centro de comércio popular. Hoje a situação ali é temerária, até pela questão da fiação elétrica, não é? Há questões que envolvem o corpo de bombeiros, aquela lona já era para ter sido trocada há muito tempo. Nós estamos aproximando agora de mais um período chuvoso. Nós havíamos conversado aqui, fizemos uma grande audiência em que os trabalhadores aqui estiveram e deliberamos uma série de ações, como, por exemplo, uma construção daquelas valas, das valetas, para conter a água da drenagem pluvial e muito pouco se fez. Na verdade, praticamente nada se fez. E nós já estamos agora, mais uma vez, aproximando o período chuvoso. Então chegou a hora de nós conversarmos de uma forma mais definitiva. O projeto será votado hoje, certamente será aprovado. Essa bandeira não é de um vereador só, não é? Não é o vereador Marcos Vinícius, não é o vereador Josafá, não é o vereador Sargento Elton, não é o vereador Zé Luiz, não é o vereador Ademir, não é o vereador Raimundo Donato, nem o César Tazam, são todos os vereadores. São os 17 vereadores, juntos com o prefeito Galileu, juntos com a equipe técnica da prefeitura, e felizmente, hoje nós já temos um novo secretário, uma nova secretária do meio ambiente, porque aqui na reunião que nós fizemos, na audiência pública, vocês se lembram bem, o que o ex-secretário disse aqui e que nos trouxe muita preocupação, não é? Então, hoje eu vejo assim que nós temos muitos pontos positivos e favoráveis, muitas situações que nos permitem avançar. Mas vamos fazê-lo de forma organizada, respeitosa. Todos devem ser ouvidos, todos devem dar a sua opinião, todos devem dar a sua contribuição, todos devem opinar, mas em tudo temos que ver a vontade, o interesse da maioria. Daquilo que não puder haver unanimidade, que então prevaleça a disposição, a vontade da maioria. Mas o que nós queremos é construir, viu, Dezinho? Viu, Guará? Viu, Alex? Junto com todos vocês. O que nós queremos é construir juntos um modelo que seja contento de todos. Não só de vocês, mas principalmente da população de Divinópolis, que aprendeu a respeitar vocês pelos trabalhos que vocês prestam. Hoje, o camelódromo ou o centro de comércio popular é uma realidade. Nós não podemos também aceitar imposições e restrições que tendem a ser impostas por comerciantes que reclamam. Eu peço ao presidente mais 2 minutos para completar o meu pronunciamento.
Concedo mais 2 minutos.
O nosso respeito àqueles comerciantes que têm oportunidade, que têm um estabelecimento próprio, que têm a oportunidade de pagar um aluguel numa loja, que são filiados à CDL, à CID, tudo bem, nosso respeito. Mas que respeitemos também esses trabalhadores que também trabalham com honestidade, também trabalham com seriedade, que têm também os seus compromissos, que contribuem também para a nossa cidade, pagando impostos, têm também as suas responsabilidades, geram emprego, geram receita para a nossa cidade e tem que ser visto assim, com respeito também, como os outros comerciantes da cidade. Então não pode ter discriminação, preconceito, pelo contrário, a população apoia, a população aprova, a população quer, a população reclama que esses trabalhadores aqui estão tenham o melhor espaço, mais organizado, com mais dignidade, com mais decência, para que eles possam continuar o seu trabalho. São famílias honradas, são pais de família, que estão trabalhando de forma decente e tem que ter o nosso respeito. Portanto, eu quero chamar a todos vocês para juntos com os 17 vereadores, com o seu prefeito municipal, com a sua equipe técnica e com a representação de vocês, construirmos um modelo que seja à altura da nossa cidade. Essa cidade centenária, essa cidade metropolitana, essa cidade cosmopolita, essa cidade que é a princesinha do Oeste, tem que resolver essa situação de forma emergencial. Podem contar com o nosso apoio, pode contar com o nosso incentivo, pode contar com a nossa participação. Estamos juntos para construir um espaço organizado, decente e que venha a realizar tudo aquilo que se perdeu e que precisamos resgatar. Conto comigo, muito obrigado, boa tarde a todos os senhores.
Cumprimento o nobre Edil Marcos Vinícius pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente,
começar a minha fala nessa tarde de hoje falando novamente da Copasa. Assunto esse que já foi muito discutido aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Eu estava observando, senhor presidente, os órgãos de comunicação. Ontem eu vi um vídeo, recebi um vídeo no WhatsApp, onde o senhor João Martins, juntamente com o seu advogado, doutor Eleazar Araújo de Carvalho, eles deram uma entrevista, e na entrevista, senhor presidente, eu fiquei indignado com o que o advogado falou ali. Com as palavras do advogado, ele disse, explicando para a população que o decreto 002/2018 do Poder Legislativo, aprovado nesta casa, não encontra parâmetro legal para suspender os efeitos do decreto 9969, de 30 de maio do ano 2011, do ex-prefeito Vladimir. Aí, senhor presidente, eu me fico a me perguntar, eu que sou o vereador que mais briguei nessa casa para não entregar o esgoto para a Copasa. Nós que sabíamos que a Copasa já fazia um péssimo serviço sobre o tratamento da água, e nós que andamos essa cidade de canto a canto, sabemos que a Copasa, depois de quase 50 anos operando na nossa cidade, ainda coleta a nossa água, a água que nós bebemos, a água que ela recolhe de graça da natureza e nos vende muito caro, ela ainda recolhe a água no local que tem esgoto in natura. Um dia eu fiz uma denúncia nessa casa dizendo que a Copasa estava abaixo do curso de onde está caindo esgoto e que ela está captando aquela água com cocô para tratar e vender para nós, com grande desrespeito. Alguém da Copasa me disse que era mentira. E eu marquei um dia, levei eles na elevatória do bairro Cidade Jardim e mostrei que o córrego que passa próximo à elevatória do Cidade Jardim, ele deságua acima da Copasa, do Rio Itapecirica. Mostrei para ele que ele não tinha conhecimento daquilo que ele estava respondendo aqui para mim. E o que eu estava denunciando era uma denúncia de conhecimento. Mas aí, senhor presidente, essa empresa não respeita a cidade. Então, lá em 2007, quando chegou aqui nessa casa o projeto EM-061/2007, pedindo autorização para entregar o esgoto para a Copasa, a vereadora Daira Taviano votou contrário, porque ela faz o trato mal da água. Imagina a gente entregar o esgoto para ela tratar. Então, na realidade, nós iríamos pagar, mas não íamos ver o serviço ser efetivamente feito, ou o esgoto efetivamente tratado. Pois então, essa casa, depois de muito lutar, nós, com o decreto 002/2018, nós sustamos os efeitos do decreto 9969 do ex-prefeito Vladimir, que autorizava a Copasa a cobrar a taxa de esgoto. E aí, desde 2011, nós estamos pagando esgoto para a Copasa, sem ela tratar um milímetro de esgoto. Mais de 150 milhões a Copasa já recebeu do povo divinopolitano, e ainda não tratou o esgoto. Ela disse que o bairro Candidez, que o bairro Icaraí e que o conjunto habitacional Lagoa dos Mandarins já está com esgoto tratado. E lá ela já cobra 95% do valor da taxa da água. Então, senhor presidente, eu fico muito indignado quando eu vejo o advogado da Copasa, o Eleazar, ele disse o seguinte, que a Copasa, baseado na Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que eles podem cobrar a taxa de esgoto, que a aprovação aqui dessa casa, sustando os efeitos do decreto 9969, e pela ausência de lei regulativa, que eles podem começar a cobrar, eles podem continuar cobrando, porque a lei 11.445 lhes dão o poder para fazer isso, o que é uma grande mentira. É uma grande mentira. E como o direito não é uma
matemática exata, cada um tem a sua afirmativa de achar que está correto. A lei 11.445, ela trata apenas sobre as diretrizes, que são normas gerais sobre o tema esgotamento sanitário. Não trata sobre a fixação de taxas. E aí, senhor presidente, vem aqui esse defensor da Copasa, lógico que eu tenho que defender a Copasa, porque sobrevive de lá, e nós temos que defender o povo dessa cidade, pois também sobrevivemos daqui. E todos os dias do meu mandato estarei fazendo isso aqui nessa casa, senhor presidente. Quer dizer que a cobrança da taxa se deu com a aprovação da lei 6.589, regulamentada pelo decreto 9969 do ex-prefeito Vladimir. E uma vez aprovado nessa casa o decreto legislativo 002/2018, nós sustamos o efeito da cobrança da taxa. Então, uma vez sustado o efeito do decreto 9969, fica inviável a cobrança dessa taxa. E eu quero aqui dizer aos divinopolitanos que na data de hoje, nós encaminhamos um ofício ao Ministério Público solicitando tomada de medidas judiciais cabíveis, caso a Copasa insista na continuidade dessa taxa. Uma vez que nós achamos, daqui para frente, não tem parâmetro algum para a Copasa cobrar essa taxa. Uma vez que o advogado deles alega que a lei 11.445, a lei federal, lhes dão direito e não dão. Ela regula apenas as diretrizes e não sobre cobrança de taxas. Mas nós ainda vamos discutir muito, porque a Copasa não vai entregar isso de mão beijada. Muito bom você receber e não ter que gastar para fazer o serviço. São praticamente 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Praticamente 8 anos cobrando uma taxa sem fazer o tratamento do esgoto. Porque a lei 6.589 fala que só pode cobrar após o efetivo tratamento do esgoto. Depois que construírem a ETE do bairro Serra Azul e do Nova Fortaleza, onde não tem ETEs construídas, apenas fossas sépticas. Então, senhor presidente, nós vamos continuar brigando, no bom sentido, para representar bem os cidadãos da nossa cidade. Eu quero aqui também, senhor presidente, entrar em outro assunto. Quero fazer coro com os vereadores que me antecederam sobre a greve dos professores. Temos que abraçar cada um educador, cada um professor. O que seria do mundo sem os professores? Não seríamos nada. Então eu quero aqui me colocar à disposição. Parece que o pessoal do Sindiútil disse que hoje à tarde tem uma nova assembleia. Parece que o governador resolveu pagar para quem recebe até 3 mil reais, ou quem recebe acima, pagou a parcela de 3 mil. E apenas 500 reais para os aposentados. Na fase mais difícil de nossa vida, na fase mais difícil da vida do cidadão, do ser humano, que é depois que ele aposenta, e que vai receber aquele salário de fome, ainda tem que receber parcelado 500 reais por parcela. O vereador muito desrespeitoso com os mineiros do nosso estado, com as pessoas do nosso estado. Fica aqui, novamente, o apoio do vereador Adair Otaviano aos professores e a todos aqueles envolvidos na educação. E o repúdio pela atitude do governador do estado de Minas Gerais, que nesse momento não merecia nem ser chamado de governador. Quero aqui, senhor presidente, em breves palavras, meu tempo já se encerra. Mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Falar aqui, senhor presidente, eu recebi aqui do gerente de trânsito, Cleiton, nós que brigamos muito pela obra lá da rua, Avenida Dolores Aguiar Rabelo, aquela pintura bonita, desenhada, que virou um caos, já causou uma quantidade de acidente ali no bairro Interlagos, mas que hoje o gerente de trânsito, Cleiton, avisou para a gente que logo à noite os moradores, as pessoas que usam da Avenida Dolores Aguiar Rabelo, pode esperar. A empresa irá começar a pagar aquela pintura mal feita e fazer a pintura da forma devida, que é preciso para os motoristas evitarem acidentes ou evitarem atropelar algum pedestre naquele local. Também, senhor presidente, para fechar a minha fala nessa tarde de hoje, eu que fui um defensor e corri muito para poder ajudar a arrumar a rua José da Paz, que está ali localizada no bairro Antônio Fonseca, próximo ao bairro Nossa Senhora das Graças. Lá precisava de fazer um projeto grande, caro, e como o prefeito pegou a prefeitura endividada, não é possível entregar esse serviço para a população. Mas estaremos amanhã, às 17h30, prefeito Galileu Teixeira Machado, vereadora Vera Otaviano, e aqueles vereadores que interessarem ir lá no local, entregando aquela obra para as pessoas que moram ali. Um quarteirão que era intransitável e que foi feito drenagem pluvial e o calçamento daquele quarteirão. Espero que aquele paliativo que foi feito ali, que dure bastante até que nós tenhamos dinheiro para executar o projeto top que nós tínhamos para ali. Então estaremos lá porque tem 17 anos que nós estamos brigando para que aquilo saísse do papel. E só um prefeito como Galileu podia fazer isso para os moradores daquela rua. Muito obrigado pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Queremos agradecer ao vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos e, não havendo mais vereadores inscritos nesta tarde de hoje para seus pronunciamentos.
Palavra, senhor presidente.
Como? Passo a segunda parte dos trabalhos. Antes de pedir à secretária para fazer a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia, com a palavra o vereador Josafá.
Como líder do PPS nesta casa, senhor presidente, queria estar convidando a todas as lideranças para hoje a reunião do nosso amigo, deputado estadual, Fabiano Tolentino, que estará acontecendo ali no, na FIENG, né? Hoje, às 19 horas. Então, fica aqui reafirmado o convite às lideranças, lá na FIENG, às 19 horas, a reunião com o nosso deputado Fabiano Tolentino.
Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do projeto da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número CM62, de 14 de maio de 2018. Altera o artigo 2º. Acrescento o inciso 1º ao parágrafo 1º do artigo 2º, altera o parágrafo 2º ao artigo 2º, acrescento o inciso 1º ao parágrafo 2º do artigo 2º, acrescento os parágrafos 3º, parágrafo 4º, 1, 2, 6 e parágrafo 5º ao artigo 2º, altera o artigo 3º. Muda e altera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 6º. Altera o parágrafo 2º do artigo 10º. Altera o parágrafo único do artigo 15º. Acrescenta os incisos 1, 2, 3, 6 ao artigo 19. Altera o artigo 21. Os incisos 2º ao artigo 21. Altera o artigo 24. Altera o artigo 26. E revoga o parágrafo único do artigo 19, todos da Lei Municipal número 5.610, de 22 de maio de 2003, e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela rejeição.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número 062/2018, que altera o artigo 2º, acrescenta o inciso 1 ao parágrafo 1º do artigo 2º, altera o parágrafo 2º ao artigo 2º, acrescenta o inciso 1 ao parágrafo 2º do artigo 2º, acrescenta os parágrafos 3º, parágrafos 4º, inciso 1, 2, 4 e parágrafo 5º ao artigo 2º, altera o artigo 3º, muda e altera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 6º, altera o parágrafo 2º do artigo 10º, altera o parágrafo único do artigo 15º, acrescenta os incisos 1, 2, 3, 4, 6 ao artigo 19. Altera o artigo 21, o inciso 2º, ao artigo 21, altera o artigo 24, altera o artigo 26 e revoga o parágrafo único do artigo 19, todos da Lei Municipal número 5.610, de 22 de maio do ano de 2003, e dá outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Em discussão.
A palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador autor.
Só queria confirmar aí para os novos companheiros, primeiro cumprimentar o presidente, todos os vereadores que estão, ao pessoal aí que está nessa luta diária aí há um bom tempo, né, que são aí o pessoal da Rua São Paulo, que pela justiça, aqui, ó, Comissão de Justiça pela Legalidade, não é inconstitucional não. Só para clarear a mente aí dos demais vereadores. Essa lei municipal, 5610, 22 de maio de 2003, está desatualizada. Não há sintonia com a realidade. O comércio, comerciantes e clientes evoluem, como também evoluem os comerciantes desonestos que tiram proveito das lacunas legais, pois a lei é estática e as relações, principalmente as comerciais, são dinâmicas. Faz extremamente necessário alterar as leis, fazendo adequações necessárias. O profissional ambulante, trabalhador necessário e importante para a nossa comunidade, merece a devida atenção dos representantes do povo, pois sua clientela é parte integrante da nossa comunidade. O comércio deve existir, mas com regras justas de atuação para atender às necessidades dos munícipes e dos comerciantes de forma justa, honesta e transparente. Também os profissionais envolvidos devem ter voz ativa perante ao gestor público, o qual deverá fiscalizar e dar a palavra final. O Estado de Direito é um sistema institucional no qual cada um e todos são submetidos ao império da lei. É ligado ao respeito às normas, ora aplicando, ora fiscalizando a sua aplicação, penalizando aqueles que descumprem, tornando o convívio social possível e harmonioso. Por isso, fazendo a devida oitiva dos anseios desses profissionais e da maioria dos frequentadores do espaço do comércio ambulante de nossa cidade, é que elaboramos as devidas adequações do antigo dispositivo legal. Informo que sentamos com os jurídicos de vários gabinetes, inclusive o vereador Josafá também foi procurado ano passado, a mesma demanda, os jurídicos trabalharam para fazer um projeto que atenda às necessidades de todos, inclusive da fiscalização da prefeitura, que ao meu entender deveria ser diária. Ali existem toureiros pegando nos braços das pessoas, presidente, idosas, 70, 80 anos, já fui procurado no meu gabinete, questionando isso aí, que os toureiros pegam a força, vem cá, tem uma capinha aqui, pega a força. Nós que somos jovens, mais esbeltos, né, como dizem os outros, mais fortes, jovens,
não tem tanto problema, mas uma pessoa idosa até machuca. Então isso está acontecendo ali. Barracas que são compradas e alugadas em 4, 5 locais distintos. Então isso aqui é para regulamentar. Agora, me admira muito que a parte da fiscalização municipal tem que estar dioturnamente fiscalizando. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Que assim seja feita. Esse projeto foi feito com jurídico, passou na Comissão de Justiça e está apto para votação. Gostaria de pedir o apoio dos novos colegas para que possamos dar o embasamento jurídico de fiscalização e, ao mesmo tempo, abranger as normas de fiscalização naquele local. Muito obrigado.
Palavra, presidente. Palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Renato.
Senhor presidente, estive com a Flávia Mourão, que é assessora jurídica da Secretaria de Meio Ambiente, e ela foi repassado que esse projeto ele está ilegal. Ele está avançando... Senhor presidente, ele está avançando 30 centímetros à fora das barracas e ele já está no Ministério Público.
Eu gostaria, gente, deixa o vereador pronunciar. Eu acho que ouvir nunca é muito. Vamos escutar primeiro o que a pessoa tem que falar. Acho que muitos vereadores vão manifestar. Vamos aguardar um pouquinho.
Senhor presidente, aqui a gente não tem que agir com coração. Aqui é uma casa de agir com razão. O sargento está preocupado, nós sabemos da preocupação dele. Mas só que, infelizmente, esse processo do Cabelódromo já está na mão do Sérgio Judim e do Gilberto Osório. Segundo informações do setor jurídico da prefeitura, qualquer ação, qualquer intervenção, principalmente nas leis, tem que ser passado por ele. E aqui tem a questão da acessibilidade aos deficientes físicos, que não foi olhado. Eu queria pedir um sobressamento de 30 dias para que nós...
Senhor presidente, a palavra...
Eu gostaria, gente... Gente, vamos aguardar a fala dos vereadores. Continua a discussão agora, vereador Sargento Elton. Pedido do vereador Renato, sobressamento 30 dias. Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, não há mais o que pedir sobressamento. Eu gostaria que colocasse em votação, então, o pedido de sobressamento do vereador.
Palavra, presidente, antes. Pedido de sobressamento do vereador. Continua a discussão, com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal aqui da Associação e do Camelódromo, Associação do Comércio Ambulante. Hoje mesmo, eu queria, Janete, antes que você me continuar a fala, antes de colocar em votação, eu queria entender o porquê que a Comissão de Administração deu parecer pela rejeição, só para me entender, pela Comissão de Administração. Segundo, o projeto ele é aclamado há vários anos por esse pessoal que aqui está. Eles já tiveram em vários gabinetes, já foi pedido para se criar um projeto igual a esse há vários anos. A luta deles, ela tem que ser valorizada e lembrada aqui nessa casa também. O que eu vejo, gente, é o seguinte, às vezes eu sou chamado de vereador chato aqui dentro pelas precauções que a gente tem que ter em votar uma lei. A justificativa do projeto, ela é perfeita. A justificativa do projeto, ela é perfeita. Mas há pontos que eu pedi ao sargento, até ficou acordado a gente tentar avistar para a próxima reunião só para fazer esses ajustes. No artigo 2º, no inciso 1º, acrescenta-se que fica expressamente proibida a abordagem forçada dos pedestres como forma de oferecer produtos pelo profissional do comércio ambulante ou de camelô. Agenciadores de venda, ou popularmente conhecidos como toureiros. Fantástico. Fantástico. Ficou perfeito. No artigo 2º, inciso 2º, acrescenta que os moldes da lei dispõem sobre a regulamentação do comércio de ambulante, camelô e atividades afins do município. Perfeito também. O artigo 2º, inciso 2º, parágrafo 1º. Profissional autônomo do comércio ambulante camelô deve exercer suas atividades e permanecer exclusivamente no box da sua permissão. Artigo 2º, inciso 3º. Que aí há uma dúvida de interpretação que vocês têm que ajudar. Não é, tem ninguém, é melhor uns 7 dias para ajustar a lei do que votar uma lei regular. Calma, calma. Ao profissional autônomo, comércio ambulante, camelô, proibir a prática de atividades, financiamento, pagamento de comissões, repasse de venda de mercadoria a terceiro, aos agenciadores de venda ou denominados toureiros em troca de captação de clientes que transitem pela rua do espaço público. Deu dupla interpretação, está ruim para vocês também. Está com dupla interpretação. A fiscalização vai entender dos dois lados. Esse parágrafo tem que ser melhorado. Esse parágrafo tem que ser melhorado. Aqui está dando interpretação que vocês não podem fazer comércio de mercadoria. Está na lei, não pode. A venda de mercadorias a terceiro não pode ser feita. Vocês estão vendendo para terceiro, gente. Eu estou ajudando vocês, não estou contra a lei, não. Eu estou querendo explicar. Calma. A lei está dando dupla interpretação, tem que ser melhorada. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Calma, calma. Nós temos aqui, hoje é quinta-feira, pode arrumar isso hoje, votar terça. Não vai matar ninguém. Calma, é melhor para vocês. Ela está dando interpretação até contra vocês. Se vocês não podem vender mercadoria de terceiro, como é que vocês vão fazer? Nenhum de vocês fabrica mercadoria. Isso é a justiça. O parágrafo deu dupla interpretação, é isso que eu estou querendo dizer. Então, eu queria pedir, Renato, em vez do sobressamento de 30, vista até a próxima. A gente mexe esse projeto aqui hoje, nesse artigo 2º do inciso 3º profissional, e vota terça. Esse eu faço compromisso de sair daqui agora, descer com a equipe do sargento, fazer as alterações que está com dúvida. Só isso. E aí quando você... Só um minutinho. Só um minutinho. E aí quando você diz multa, olha para você ver como é que é preocupante. Quando vocês dizem multa, vocês falam o seguinte, de 3 a 20. Fica a critério do próprio fiscal. Se o fiscal gosta de um de vocês ou outro, ele multa 3 o PMD. Se ele não gosta, ele põe 20. Ficou a cargo do fiscal, é pior para vocês. Tem que ter um número só. Entendeu? Não, a multa, ela é de R$69,69. Um PFMD é R$70. 20 PFMD é R$1.400. Se o fiscal gostar de você, é te dar a multa de um PFMD, R$70. Se ele não gostar, é te dar de 20. E aí? Então, assim, é R$1.400, eu estou ajudando vocês. Nós estamos aqui para criticar o projeto, não. Tá bom? Aí, fica aí o pedido. Então, de vista desses dois artigos,
continua a discussão com a palavra vereador Josafá.
Senhor presidente, os pessoal do Camelô, né, aceitou, né, o pedido de 7 dias, né, ou terça-feira, a próxima reunião. Eu queria ressaltar que esse projeto já foi bem trabalhado aqui pela Escola Legislativa, através do Roberto Franklin. Está bem. Então, esse detalhe muito importante que o nobre Edil Eduardo Pinto Júnior citou, né? Se tiver anuência de todos, também serei favorável ao pedido até a próxima reunião, ou 7 dias.
Palavra, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, esse assunto já é discutido há tanto tempo, não é? Já tem 10 anos que a gente está lutando para regularizar a situação do Centro de Comércio Popular, que na verdade é um camelódromo. Mas se há o consenso para a gente fazer os ajustes finais até a próxima reunião, que é diferente de 7 dias, até a próxima terça-feira, nós pedimos então e reforçamos o pedido de vistas até a próxima terça-feira, a próxima reunião, para a gente então discutir ainda hoje e construir esse modelo que vai contemplar a todos e não vai deixar margem para interpretação de fiscal ou de quem quer que seja, não é? e sendo um consenso com a própria categoria, nós também aprovamos e concordamos com a vista até a próxima terça-feira, sem mais limite.
Palavra.
Com a palavra.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Cleitinho.
É, boa tarde a todos. E se vai ficar para a terça-feira e vai melhorar mais o projeto, que fique bem claro que chame dois, três representantes de vocês para estar olhando a questão do projeto, porque aqui a gente está aqui para representar vocês. Não é do jeito que o vereador fiscal quer, não é do jeito que vocês querem, entendeu? É do jeito que vocês querem. Porque o que é justo é justo, o que é certo, o que é errado, né? Então, porque do jeito que a maneira que está aqui, a interpretação do fiscal, eles podem, do jeito que é só ordinária, ferrar vocês ainda. Então a gente tem que fazer do jeito que vocês querem. Então, que esse, para melhorar o projeto e para alterar ele, que alguns representantes de vocês estejam com os vereadores aqui, o presidente, né? Para a gente melhorar ele, para terça-feira a gente voltar aqui para dar justiça, porque isso aqui é mais do que justo. Muito obrigado.
Com a palavra, com a palavra.
Continua a discussão, com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores. Pessoal aí do Camelô fizeram participação integral nesse projeto.
Não,
todos eles participaram conosco nos gabinetes, com os jurídicos, tiveram a participação efetiva para a lavratura do projeto. Mas como os vereadores aí têm alguma dúvida quanto à fiscalização, então, em consenso com todos eles, eu concordo com a vista até a próxima reunião, só para modificar esses quesitos para a melhoria do projeto que vai ser votado aqui na terça-feira. Nós não podemos deixar de votar esse projeto, porque é um ganho para a nossa cidade de Divinópolis, para colocar um fim nas coisas irregulares.
Continua a discussão, com a palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente, então também espero que está afirmando a pedido de vista para a próxima reunião, apesar de eu estar em Belo Horizonte na próxima reunião, mas já quero estar aqui falando que o meu voto é favorável, estou com a categoria desde o início, estamos juntos aí.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Ademir.
Sargento, nós conversamos antes da reunião sobre o projeto, eu gostaria que o senhor vai sentar com os meninos lá do Camelódromo, que o senhor colocasse a minha ideia aí e já aproveitar se fizesse a mudança.
Com a palavra, continua em discussão, com a palavra o vereador Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, em relação à vista, eu também concordo, a gente, se é para melhorar, a gente tem que melhorar e fazer isso o mais rápido possível, uma vez que já estão há tanto tempo esperando. Mas gostaria de dizer o seguinte, vereador Renato, eu não concordo com a forma como foi colocado pela representante do município, em questão ao Ministério Público, porque nós somos poderes independentes. O Ministério Público manda lá, no Legislativo mandamos nós. A gente não depende da autorização dele. Após a gente fazer as discussões aqui, eles só podem provocar essa casa se a gente fizer alguma coisa errada. Mas o que a gente está fazendo aqui dentro da legalidade, um poder não pode atropelar o outro. E a gente está fazendo a coisa certa, e eu peço, inclusive, senhor presidente, se os vereadores puderem, após a reunião, 5 minutos para que a doutora Rosilene passe para a gente em relação ao segundo parecer, é muito importante que todos tenham entendimento. Muito obrigada.
Fala, senhor presidente.
Continua a discussão, com a palavra, vereador Negro do Buritis.
Boa tarde a todos, gente. Tudo que a gente vê que for melhor para vocês, com certeza pode contar com o nosso voto é sim.
Continua a discussão, com a palavra vereador Eduardo Pinto Júnior.
Só vou deixar transparente e claro, porque senão fica parecendo que eu sou contra o projeto, não é isso não. A leitura que eu fiz aqui, a vereadora Janete sabe muito bem disso, e entendi também a preocupação do Renato, às vezes na forma de expressar acaba citando outros órgãos. A interpretação, não somos nós, vereadores, que vamos fazer no dia da fiscalização, não. Quem vai fazer é o fiscal. Eu costumo dizer aqui na minha fala, todas as terças e quintas, que o que vale na lei é o que está escrito na lei. A justificativa não vai junto com o executivo. A justificativa, ela fica aqui entre nós. Então, quando está escrito na lei que não pode acontecer A, B ou C, e na justificativa está falando que pode, automaticamente isso vai ser usado contra vocês próprios. Então, a preocupação nossa é preservar o intuito de vocês inicial, que é
a lei, respeitando o espaço de cada um e não permitindo toureio no centro de Divinópolis.
Palavra.
Esse é o intuito de vocês, tá?
Continua a discussão com a palavra o vereador Renato.
É, nobre vereadora Janete, quando eu citei a preocupação minha com eles, falo assim, eu não estou aqui para menosprezar, a gente tem que preocupar com todos os órgãos e não voltar, vim cá para votar coisa inconstitucional, coisa que nós já votamos nessa casa e cair em chacota. Eu estou aqui para ajudar a resolver o problema deles, preocupado com eles. Inclusive, eu fui um dos primeiros a tentar legalizar a questão das associações deles. Desde o início eu estou tentando. A minha preocupação, quando eu vi aqui tem problema, e vários problemas. Tem várias coisas erradas. Até falei com o Richard ali para a gente tentar consertar. Que a gente não faz as coisas. Quanto mais errado for votando, pior vai ficando para eles. Pegar uma multa de R$1.400, o Cleitinho mesmo é prova disso aqui, ó. Nós discutimos várias vezes, nós estávamos tentando falar para ele, que eu vi várias coisas irregulares, e o projeto mesmo estava rejeitado, e eu não sabia que ele estava rejeitado por uma comissão. Coisa que...
Com a palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra do vereador Marcos Vinícius, após o vereador Cleitinho.
Senhor presidente, é só para reiterar, então, o pedido de vista até a próxima reunião e pedir aos vereadores e também aos representantes da categoria e a nossa equipe de assessoramento jurídico para fazer a reunião ainda agora, no plenarinho, aproveitando já a presença de todos, para a gente ter urgência em resolver esses impasses finais.
Continua a discussão com a palavra, vereador Cleitinho.
É só para ser objetivo, deixar isso claro para vocês. Terça-feira será votado, será aprovado. Pode ter certeza disso. Vocês têm que trabalhar, sabe? E só para lembrar que a Argentina perdeu de 2. Chupa, Argentina. Obrigado, gente.
Continua a discussão com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, vereador, vereador Renato, eu também concordo, a gente não pode votar em nada inconstitucional, mas é pelo contrário, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, ela deu que está dentro da legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Ou seja, não tem nada de errado no projeto, muito pelo contrário, ele é um projeto extremamente correto, com assinatura, inclusive, da nossa procuradora aqui dessa casa. A comissão que deu o parecer pela rejeição é comissão temática, que não atrapalhe em nada o andamento e aprovação desse projeto.
Antes de conceder o pedido de vista até a próxima reunião, eu gostaria de dizer a vocês que trabalham como camelôs, como vendedores ambulantes, que é melhor que essa casa faça todas as averiguações necessárias para não ter problemas futuros. E que quem dera se nós pudéssemos ouvir a opinião de cada um para colocar numa lei. Mas é impossível. Então, dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, espero que essa casa faça o melhor para que a lei atenda os anseios de todos os trabalhadores que oram estão aqui nessa tarde hoje e de outros que não puderam ver, tanto do pessoal dos camelôs quanto qualquer vendedor ambulante. Fica concedido vistas de 7 dias. Fica concedido vista até a próxima reunião do projeto de lei ordinária número CN062/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores. Doutor Delano, um minuto pelo passamento do senhor Antônio da Silva. E também a pedido do vereador Edson de Souza, um minuto de silêncio pelo passamento de Carlos Canhoto.
Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.